feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
E aí, galera, começando mais um podcast 90 mais 3, ao som de Gorillaz. Clink, como é o nome, Peneto? Fala aí, tu mesmo.
Clint Eastwood.
Tu conhece a música? Essa música representa alguma coisa pra você, Peneto?
Representa, não tem nada a ver com a situação, nem com a época, nem com a situação mesmo que eu tava passando na minha vida. Mas lembrei essa música ultimamente, um dia desse, por remeter muito à minha infância, assim como a infância do Levera, não é verdade?
Lembro muito, escutei muito com dor. Pode confirmar aí depois.
E também ela diz muito mais sobre o gosto musical, pelo menos de três dos quatro entregantes, do que outra música que ela estava escolhendo. É uma música que remete ao tempo que não tinha facilidade de videoclipe como é hoje, né? Dificuldade da porra era naquele tempo. Eu lembro, tinha um programa na RedeTV que era, passava 10. E passar essa música direto, eu lembro e só tinha sair pra ver clipe, pô.
E a MTV, tinha não?
A MTV pegava lá em casa não.
Pegava não.
Fala boa que a MTV era fraca, pô, mas
eu não sei nem se tinha YouTube, né, nessa época.
Que YouTube?
Não,
YouTube existia, mas não era muito acessado.
Ninguém tinha acesso.
Ah, não tinha
nada. Até porque não tinha acesso à internet.
Pronto, eu lembro de Palm House pra ver esse clipe. Porque quem não conhece a música, vai procurar. O clipe é muito mais interessante que a música. O clipe é muito, muito doido, bicho.
Aí tem outra massa dele, né? Tem outra massa.
Pô, mas essa é a que eu mais gosto e o clipe.
Então, legal. Então, galera. A gente hoje aqui tá na companhia de dois convidados. Marquinhos.
E aí, galera?
De Patrick.
Patrick, ele falar, ele discordou sobre a escolha da música, ele queria outra música. Qual música você queria, Patrick?
Eu queria o Leãozinho.
Qual é a música do Leãozinho?
Canta,
qual
é a versão? Eu esqueci até...
Quem
é a cantora?
É Caetano Veloso.
Mas tem uma
cantora,
menina.
É cantora traço UOL. Cantora lá.
Gosto de você, meu leãozinho.
Aí fica a critério de vocês aí achar que é uma homenagem pro Sport ou pro Vitória, né? Ok. Mais uma vez o podcast está na apresentação e no comando de Gilvan, o que vos fala. Estamos aqui hoje, continuando, né? Na presença de Las Vegas.
Boa noite.
E Pedro Neto.
Boa noite, pessoal.
E na sempre edição maravilhosa de Douglas. Um abraço para Douglas. Não está presente, mas sempre fazendo belas edições.
Tem que estar acordando.
Vai aguentar disso.
Tá acordado ainda?
Tá em descanso, né?
Então. Vamos falar de futebol.
Se ele tiver acordado agora, ele perde gol de esporte amanhã.
Meia-noite e meia.
Ele perde gol de esporte amanhã.
Enfim. Vamos falar de futebol. Então. Esse podcast é nosso podcast número 1. O primeiro foi o piloto. Esse é o nosso podcast número 1. Vamos começar então a rodada da Série B, que foi sábado e sexta-feira.
Sexta-feira e sábado.
Sexta-feira e sábado. Vamos falar dos jogos que aconteceram na Série B. Começamos a rodada na Série B com o Criciúma ganhando em casa de 3-2 do Guarani. Uhum. O que você achou do jogo, Peneto?
O Criciúma...
Começando a ganhar, né?
Começando a ganhar.
Em casa tem que ganhar, né? O Criciúma tem uma força em casa.
Não tem ganhar porque foi... No caso foi a segunda vitória do Criciúma. O Criciúma saiu no Z4, que ele não tinha saído ainda na Série B.
Começou a ganhar agora.
Que é o lugar dele. O Criciúma não é time de cair pra Série C. E o Guarani, que tinha começado muito bem a Série B... Tendo sua primeira... Tendo um revés inesperado.
Beleza, então vamos no segundo jogo. O segundo jogo teve... Sexta-feira ainda, no Castelão, Ceará e Luverdense, 1-1. Demissão de Gibrano Doroteira. O que você acha, Lazega, do jogo?
Foi um jogo que o Ceará... É o segundo jogo que o Ceará fez, seguindo em casa. Perdeu pro Santa Cruz 3-1.
Fez um ponto. Dois jogos em casa.
E tem a obrigação de ganhar do Luverdense, que tá na zona do rebaixamento.
E o Giovanni Oliveira caiu, né?
E o Giovanni Oliveira caiu. Quem tá pra assumir agora é Marquinhos Santos.
Marquinhos Santos.
Uhum. Ídolo do Fortaleza. Deu um balão da porra do ano passado.
E voltou depois.
O Verdense que vem deu uma vitória de 4-0 contra o Brasil de Pelota e... Uhum. Sequência boa do Verdense.
Mais alguma coisa do jogo?
Não.
Só teve isso mesmo, demissão.
Foi.
Tivemos ainda um resultado... vamos dizer, previsível, né? O Paraná ganhando em casa.
Eu falei, melhor aposta da rodada.
É, o Paraná ganhando de 1-0 do Figueirense, com Dorival de Brito. 1-0, Paraná. Bom resultado do Paraná, né, Elasco? Né, Peneto?
Segunda vitória seguida do Paraná. Tá em sétimo lugar, acho que é o lugar dele mesmo. O Paraná vai brigar pra subir. E o Figueirense se afundando.
É, o Figueirense é complicado.
Vai ficar, né, difícil pro Figueirense recuperar esses pontos se ele quiser subir. Porque todo mundo colocar o Figueirense como candidato ao acesso.
Os dois aí é candidato ao acesso.
O Figueirense mais.
No começo do campeonato era mais.
O Figueirense é muito mais que o Paraná.
E agora tá com 8 pontos, situação difícil do Figueirense.
Aí então, na sexta-feira ainda tivemos no Serra Dourada, Goiás perdendo em casa por 2-1 pro ABC.
A gente zicou o Goiás, disse que só ia ter recuperado ele, não recuperou nada. O Goiás em nono lugar com 11 pontos. E esses 11 pontos ele tinha conquistado 9 nos últimos 3. Tanto o Goiás quanto o ABC, é muito difícil, mas já que ele vai esperar deles. Uhum. E igual ele falou, Geninho é macho, pai. Geninho é macho.
Geninho é um bom treinador, né, bicho?
Geninho é macho. Não queria no meu time, mas ele é macho.
É um bom foi de virada.
Foi de virada.
Foi uma boa zero. Campanha, né?
Foi de virada.
Não, ele não faz vergonha.
É.
Ele não faz vergonha.
Aí no sábado, tivemos outros jogos. Teve no Arruda. Aquele gramado do Arruda, meu Deus do céu. Vamos comentar sobre ele. Foi 0-0 contra o Internacional. Um bom público para a Série B, 25 mil pessoas. Teve 0-0 o jogo. O jogo foi feio ou realmente não tem muitas oportunidades?
Eu vi muita gente falando sobre o jogo ser feio, mas eu acho que foi mais eficiência das defesas. Não foi um jogo de muito erro de passe, de jogo muito, muito faltou, jogo parado. Acho que as defesas sobressaíram sobre os ataques.
Uhum. Lavega, viu o jogo?
Vi o jogo. Vi o primeiro tempo. Vi segundo, mas no último minuto do segundo tempo parei de assistir.
Tu viu tudo, pô?
É, vi quase tudo.
A gente vai começar quanto mais sobre esse jogo
daqui. Um minuto do primeiro tempo eu começo a assistir.
Mas uma coisa, antes de falar do Sandão depois. Esse gramado do Arruda, hein? O que aconteceu, hein?
Deve ter sido chuva.
Não, mas choveu e aí não tava assim, pô.
Sim, pô, saiu com o treino e joga na Arruda, pô.
Aí não, mas não treinou. Eu vi que não. Sim, treinou nem, pô, quinta nem sexta.
Mas isso aí durante um ano, vai desgastando o gramado, pô.
Não, mas pode. Tava
muito acabado.
Mas não foi um gramado que
não
é aqui.
Influenciou o jogo, não.
Influenciou pouco.
Atrapalhou o jogo?
Influenciou um pouco.
Atrapalhou o jogo?
Vocês estão na cheia da porra aí.
É, teve uma promoção, né? Boa.
Boa.
Deu 25 mil pessoas, ajudou a promoção, né? R$5, tem alguns ingressos.
Mas passa lá menor, pô.
Superior, né?
Superior é mais barato.
Pronto, depois ainda falar do Santa Cruz, né? Aí teve ainda no sábado. Boa Esporte, 2-1 no Náutico. O Náutico saiu na frente.
Foi direto aí, né?
E ainda levou a virada em pouco tempo. O que é que você tinha falado do jogo, Las Vegas?
Um confronto direto, como eu falei agora já. O Náutico botou 1-0. Quando todo mundo pensou que ia. No finalzinho do primeiro tempo, levou a virada. Mas eu não vi esse jogo, não. Mas depois a gente analisa um pouco sobre ele.
Complicada a situação do Náutico, né?
Nada.
Se afundando mais ainda.
É,
vamos pro próximo jogo. Paysandu jogou no Mangueirão, 0-0 com Juventude. Juventude tava vindo bem embalado. Paysandu em casa vai.
É chato.
Paysandu em casa.
Juventude líder ainda.
Continua. Juventude ainda. Passando por mais um desafio, viu? E pontuando. Jogar contra o Paysandu lá no estado bom.
É, o Inter perdeu lá já, né?
Eu acho que perdeu lá. Abriu só duas vagas agora de acesso, Juventude
e
o Inter.
De forma alguma. Acho que o
Juventude fácil assim.
De forma alguma. Acho que só com o Juventude tá se mostrando o candidato, mas que cavar Juventude como acesso
até
garantido.
Até Goianiense ano passado.
De jeito nenhum.
Ano passado até Goianiense foi ganhando.
Não sei.
E achou uma vaga.
Geralmente mesmo. Acontece de um time se destacar assim, mas cravar o PSD agora, o Juventude agora. Também tô dizendo que ele não vai subir, não. Se disser assim, Neto, escale 4 times que vão subir. Eu botaria Juventude hoje. Mas uma coisa muito situacional.
Momentânea,
pronto, a palavra é essa.
Vamos lá, ainda teve um jogo no Rei Pelé. O CRB jogando em casa contra o Londrina. 3-0 Londrina no CRB. Esse time do Londrina fora de casa vai fazer uma coceira, viu?
Visitante mais educado.
Visitante mais educado, né, bicho?
É. Ele tinha vacilado em casa contra o Oeste. E agora se recuperou, vencendo 3-0 o CRB. CRB que tá mal.
CRB tá mal, né, velho?
Tá mal. Já tá ali, pertinho do Náutico.
É.
Quer dizer, perto assim, né?
Pertinho do Náutico é complicado, porque o Náutico
que a distância.
Lembrar, tá e grande. Tem o pós-sal, o pré-sal, depois vem o Náutico.
Uhum. Japão, China.
Eu não esperava o CRB nessa posição, não.
É, o CRB ano passado brigou no final pra subir. Não conseguiu. É, tivemos ainda em Bento de Freitas o Brasil Pelotas ganhando 3-0 no Vila Nova. Bom resultado em casa do Brasil Pelotas, né? Uhum. É um clube que em casa ele mostra força. Las Vegas, o que você acha do resultado?
É, o Vila Nova que vinha bem. Vinha bem no campeonato. Tava no G4. Acho que saiu do G4.
Acho não, você sabe.
Acho que saiu do G4, né? Com essa derrota.
Não.
Ficou ainda,
terceiro colocado ainda.
É porque nem o Santa nem o Inter, eles pontuaram,
empataram,
né?
Pontuaram os dois, né?
Pontuaram os dois, nenhum dos dois saíram, né?
Verdade, não,
Brasil, Brasil de Pelotas que vinha de uma goleada fora de casa, sofrida, por 4-0 do Alverdense.
Se recuperou agora.
Se recuperou.
Então, ainda tivemos...
Vila Nova, o Cravo não sobe, tá no G4, mas não sobe.
Tivemos um ótimo 0-0 na rodada do Oeste e seus 0-0s. Teve Oeste e América Mineiro 0-0 na Arena Barueri. O Oeste jogando na Arena Barueri. O que, é que você acha do jogo, Lavega?
Melhor jogo da rodada. Sábado, 9 horas da noite, pô.
Rapaz, isso aqui é futebol. Cada jogão o Oeste tá fazendo, né?
Isso é futebol aí. Não é Barcelona, real.
Na Arena Barueri.
Vai ser uma de entretenimento, pô.
Isso aí que é futebol.
Então, aí acabou a rodada da Série B, né?
É, destaque pra zicada da gente no atacante da Juventude, Thiago Marques.
É, também não ia fazer gol todo o jogo, né, pô?
Mas já foi ultrapassado, pô.
Jota Beluso, foda.
Jota Beluso.
Fez 3 gols.
Ex-Náutico, ex-Náutico.
Fez 3 gols.
Inclusive...
Horrível, não fez nenhum gol pelo Náutico, eu
acho. Jota Beluso, número interessante que o Jota Beluso na Série B tem mais gol que o Náutico.
Normal. Olha, então, a tabela da Série B ficou assim... Juventude continua em primeiro colocado. Aí vem Guarani ainda com 15 pontos. Juventude tem 18.
G4 imóvel.
É, Juventude, Guarani, Vila Nova e Santa Cruz. Santa Cruz com 13 pontos, Vila Nova 14. Aí o Inter logo na cola do Santa Cruz, também com 13 pontos. Aí o Londrina subiu 5 colocações com a vitória fora de casa sobre o CRB. Londrina está em sexto com 12 pontos. Com a mesma pontuação, vem o Paraná com 12 pontos também. Boa campanha do Paraná. Aí vem também o ABC. O ABC que em alguns jogos vacilou, a gente falou que ia ficar por ali, já aparece lá em cima.
O ABC vai
em colocação, o ABC?
O ABC tá em oitavo, com 12 pontos, tem a pontuação do sexto. Uhum. Aí depois vem o Goiás com 11, aí tem alguns clubes com 11. Vários, na verdade. Tem o Goiás, Paysandu, Ceará, Brasil Pelotas e Oeste. Todos com 11 pontos.
Aí é campeão de japonês. Caminhão de japonês aí.
Aí vem com 10 América Mineiro, que... Os últimos 3 jogos tem 2 empates e 1 derrota.
Só um destaque nesse bololô aí, o Paysandu, que começou muito bem o campeonato, já tá em décimo, estacionado com 11 pontos.
Verdade. Aí, Paysandu, perto da zona da degola, temos o Figueirense e Criciúma, 2 times de Santa Catarina, com 8 pontos cada. E na zona de rebaixamento tem 2 times com 8 pontos também, que estão dentro da zona. É o Boa Esporte e o Luverdense com 8 pontos. Depois vem o CRB, que tá com 5 derrotas seguidas, o CRB.
Uhum.
Depois
isso
vem
isso
o
Náutico. Isso não é bom, né? Isso
não é bom, não. Aí depois vem o Náutico, indo com colocação com 2 pontos.
Bem distante dos outros também.
É, tá bem longe, né?
Bem longe.
É a campanha ridícula do Náutico, 2 empates. Então, vamos falar agora especificadamente do Santa Cruz Futebol Clube. Pedro Neto, resultado do jogo... Foi compatível?
Foi.
Com o apresentado em campo?
Foi, verdade. Agora, eu fui assistir o jogo a trabalho, pra comentar aqui no podcast.
Continue.
Agora, Augusto Santa Cruz, eu vi na saída do estádio, com um pouco de razão, se sentiram frustrados com o placar. Santa Cruz podia ter vencido o Internacional. O Internacional, em momento nenhum, foi melhor que o Santa Cruz. O Santa Cruz, alguns momentos, foi melhor que o Inter. Tanto é que o Júlio César não defendeu uma bola no jogo todinho. Ele não defendeu uma de pitbull.
Acho que o Inter perde muito sendo Alessandro.
Perde muito. Agora, assim, o Santa Cruz não vai ser o único time que vai pegar o Inter sendo Alessandro, né? É. Não vai viajar.
É.
Tá Fumagalli style, tá jogando que nem Fumagalli, só joga em casa.
Ele tava machucando, filho.
Hã?
Ele tava machucando. Tá indisponível.
Podker e Carlos. Agora assim, Podker coloca muito Podker como de fato, mas muito melhor que Ricardo Bueno, pô. Podker é melhor que Ricardo Bueno, você mostrou muito.
Ricardo Bueno fica?
Ah, fica, garantido.
Fica, eu vi.
Fica.
Ele jogou pra não fazer os 7 jogos, né?
Não, ele tá com um problema no joelho, pô.
Machucado.
Inclusive, esse tio contra o Ceará, duas vezes ele caiu, foi ao chão. Sabe, foi a campo com o Júlio César, que eu já falei aqui, que não defendeu uma bola, só saiu no, em bolas jogadas aéreas. Nininho,
eu vi mal. Um bom jogo. Jogou mal.
Eu achei, jogou mal.
Eu vi alguns momentos do jogo, que eu tava acompanhando.
Dois jogos contigo e contigo.
Eu tava vendo dois jogos simultâneos. O jogo do Náutico e o jogo do Celeste, foi no mesmo horário. Eu tava vendo dois jogos.
Guerreiro.
Aí, em alguns momentos, eu vi Nininho bem. Cara, eu vi. Quando eu olhei o jogo e eu vi algum jogar Nininho, eu pensei, o Santa Cruz não tá sentindo tanta falta de Vitor. O que é que você acha, Pedro
Neto? Por isso que eu falei, eu concordo contigo e contigo, porque há jogadores irregulares durante o campeonato. Que eles emendam duas, três partidas boas, duas, três ruins. Nininho é regular durante a partida. Ele é regular durante a partida. Ele faz momentos de. Procura um dois, procura a tabela de lateral técnico. Mas momento bizonho, que ele força jogada que não tem que forçar. E isso atacando, defendendo, ele não passa confiança a momento nenhum. Aí ele é regular.
Eu vi Bruno. Como é o nome daquele jogador? É Bruno Paulo?
Bruno Paulo,
bom jogador.
Bom jogador.
Eu não conhecia ele. Com esse jogo, eu achei ele bom jogador. Alto, com as pernas. Lembra um pouco Keno.
Sem confiança.
Eu lembro um pouco fisicamente Keno, e assim, por ser rápido.
Keno sem confiança.
Tem habilidade, joga lá esquerda também. É um bom jogador. Pode ser que dê certo Santa Cruz, né?
Conte uma escalação Santa Cruz. É Bruno Silva, zagueiro, melhor jogador em campo. Jogou muito.
Jogou com o Jaime, foi
do lado.
Jaime doido.
O louco. Jogou bem, Jaime.
Na lateral esquerda teve Roberto.
Roberto bem defensivamente.
Tu falou um negócio, uma questão da torcida que ficou meio. Um
pouco frustrada.
Foi frustrada, mas quando acabou o jogo, a torcida aplaudiu.
Aplaudiu, porque
pelo time, pelo esforço, né?
Pelo esforço, jogou bem o time.
No limite do time, o time tentou, né?
Aí que tá, só que eu podia ter extraído mais.
Uhum.
Vou chegar quando terminar a escalação.
Quanto a escalação?
Roberto, que continua apoiando bem, mas o Inter é sobre bloquear essa.
Já o Costa não falta mais, né?
Roberto tá fazendo ponto de perder a vaga, não.
É, até a Costa também, quando saiu, tava bem mal, né?
Tava mal. Eli Carlos, muito sobrecarregado.
Eli Carlos ali...
Muito sobrecarregado. Só,
quando ele não joga, o Flamengo sente muito, cara.
É.
Sente muito quando ele não joga.
Até porque não tem reserva pra ele.
Jogou no meio campo ali, junto com o Eli Carlos. O time que jogou bem contra o Ceará, quando tirou...
O Federico Gino pra entrar.
O Gino entrou em mão. O Primão titular esse jogo.
Armando bem o jogo. Erra poucos passes. Marquinhos não tá aqui pra deixar mentir pra mim nesse jogo.
Primão e Léo Lima, não foi?
Primão e Léo Lima. Léo Lima é muito bom jogador. É um momento que ele tava 100% durante o jogo. Ele mostrou muita qualidade, porém agora não é o momento para. Não é esperar muito dele agora não, porque ele tá muito mal fisicamente.
Continua a escalação.
Na poder tá André Luiz, que falando de fisicamente, André Luiz tá jogando. Tá só a capa. Dá pra ver que ele não tá na melhor condição dele. Ele tá pedindo um descanso há certo tempo e não tá dando. Devido a sequência de jogos difíceis, jogos importantes.
Mas assim, ele é o melhor jogador do Santa Cruz hoje ainda, tu acha?
Hoje é Bruno Paulo.
Mas André Luiz não perde essa vaga aí, não.
Aí que tá.
Tem Augusto ali.
Ele ficou nessa dúvida depois do segundo tempo que o Augusto fez contra o Ceará. Porém, Augusto não entrou bem. Eu vou chegar em Augusto.
Nesse jogo.
A torcida pediu Augusto.
Tu falou dele, Léo Lima cansou, né?
Léo Lima cansou, mas eu falei, não tá.
Porque eu tava, quando o Léo Lima chegou, eu vi que a galera falou que...
50 dias, não era nem 20.
50 dias e com 20 dias já jogou.
Não era nem 20. Agora, é porque essa posição Santa Cruz, essa cuida tá sem esse camisa 10 há muito tempo, bicho. Há muito tempo. Léo Lima chegou, tem que ser ele mesmo. Só tem tu, bicho. Vai tu mesmo.
E tem que ter um cabalinho na Série B, no meio campo ali pra...
Um cara aqui no centro, né?
É.
No centroavante Pitbull.
Jogou bem Pitbull?
Primeiro tempo ele foi até esforçado. Segundo tempo dele eu achei terrível, bicho. Vai ganhar outra oportunidade agora contra o América Mineiro. Eu torci muito por um gol de Pitbull. Eu acho que ele tá.
Não, assim, porque ele vai ganhar outra oportunidade.
Ricardo Bueno não joga
ninguém.
Nem Ricardo Bueno nem Anderson Salles jogam contra o América Mineiro.
Anderson Salles, tu acha? Tá mal.
Não.
Tá perto de perder a vaga, não.
Eu falei na outro que eu não coloco em dúvida a posição dele. E ele não jogou e continua mesmo. Eu não coloco ainda, não. Já me tem que fazer mais coisa pra pegar a vaga dele. Eu queria muito gol de Pitbull, porque a torcida tá pegando no pé dele de um jeito que eu não entendo.
Achar que não. Acho que a torcida...
A torcida tá esperando mais dele?
Não. Tá colocando ele como culpado. Ontem mesmo... Eu acho realmente se Ricardo Bueno jogasse ontem, Santa Cruz teria mais chance de fazer gol do que com ele. Agora, não foi por causa dele que não saiu gol, pô. Inclusive, a única defesa do Danilo Fernandes no jogo foi o chute dele. Terminando a escalação do time titular com o Bruno Paulo, que já falamos aqui.
Bom jogador, né?
Vê se não
vai
jogou
bem esse jogo?
Jogou bem de novo. Eu ia falar aqui, tu antecipar, se ele me lembra Keno com confiança.
Keno sem confiança, no caso.
Keno sem confiança, é verdade, perdão. Agora indo para as substituições. Léo Lima saiu para a etapa de Augusto. A substituição que ele repetiu, ele dá virada contra o Ceará. André Luiz indo para o meio e Augusto indo para a ponta direita. O que eu não entendi foi porque ele não utilizou João Paulo, o meia, dessa vez.
E Adriano Teixeira, foi bem?
Adriano Teixeira, bicho, é uma interrogação, pô.
Vai ser efetivado ou não? O Santa Cruz ainda procura um treinador?
Isso é uma questão, isso é uma interrogação gigante. A pergunta se levantaria se alguém perdesse ontem. Levantaria essa pergunta.
Ele não foi confirmado como treinador mesmo, né?
Não,
foi. E nem foi dito como interino, né?
Ele não é interino. Ele não é interino.
Marquinhos, tem alguma coisa pra falar?
Eu acho que Adriano Teixeira... Essa decisão de ficar ou não vai ser depois desses jogos difíceis.
É.
Se ele se sair bem, ele continua.
Vai ser efetivado.
Se sair mal, acho que Santa Cruz vai procurar de outro treinador. E acredito muito que Givanildo é um dos...
Givanildo acabou de ser demitido.
Não traria nunca.
Não, mas é o rei do acesso, pô.
Não traria...
Esses jogos.
É? Quanto é que ele sobe ninguém?
Foi o último ano.
2015.
Ele subiu, né?
Não, já deu.
Ele
já
subiu
o
América Mineiro em 2015.
Hoje você não conhece o América Mineiro?
2016, quase
sobe o Náutico.
E 2017? Não
subiu Náutico.
Pra lá ele vai estar com algum time nessa
Série. Não, quem souba um. Queria não.
Mas essas partidas difíceis do Santa Cruz.
América Mineiro fora e fica nesse caso.
São partidas difíceis.
Ele já começou com
o Ceará. Já teve Ceará fora, né? Pegou o Inter em casa. Ganhou do Ceará fora, né? Pegou o Inter em casa, foi 0-0. 6
pontos disputados, ganhou 4.
Ele tem mais dois jogos difíceis também, né?
Isso.
É o América fora
e o Figueirense em casa.
Ele pode cravar.
Figueirense em casa é em que dia? Cai no final de semana?
É 24 de junho,
7 horas da noite.
Todo mundo joga
7 horas da noite.
Todo mundo joga sábado.
7 horas da noite, cara, que no dia de São João.
Todos os três jogam
7 horas da noite.
O Náutico joga de tarde, o Santa no começo da noite e o Sport no fim da noite.
Mas tudo bem, o Sport é fora ou em casa?
É fora, contra o América Mineiro.
Só que joga em casa Santa Cruz. Mas, cara, não, São João, dia de São João, pra quem tá no Nordeste, cara, jogar, vai ser horrível esse tipo público, eu acho, né?
Só
se tiver uma promoção boa, né? Nós joga fora.
Nós joga fora.
É. Não sei, bicho, que espera do público aí, não. Porque
dia de São João, pô, 7 horas da noite. Pô,
não, é complicado, eu não lembro de outro dia.
Olha, jogo desse, tem algumas datas pra mim que eu acho o jogo, principalmente no Nordeste, porque a gente é no Nordeste, que a gente, eu acho ridículo às vezes. Tipo, dia de, mas perto de Carnaval, cara. Jogo.
Mas saca.
Jogo perto de Carnaval.
Saca. Ia perder a rodada? Porque na sexta-feira é véspera de São João. Não pode perder a rodada.
Não, as datas, às vezes,
nossa, não é bem planejada.
Esse ano também.
É difícil também.
Os três jogaram no dia do Galo.
Continuando. Os caras que entraram, pô. Augusto entrou no lugar de Léo Lima, repetindo a substituição que ele fez pra virar contra o Ceará. Com o André indo pro meio, Augusto indo pra ponta direita. Augusto entrou. Ele tava. Augusto entrou, o time já tava cansado. Não tinha ninguém pra trabalhar com ele, agora entrou a pedido da torcida. Marquinhos gritou, Augusto, do meu lado.
Tava lá, foi Marquinhos.
Trabalho também.
Pra poder comentar, né?
Pra poder comentar. Colocou o André Luiz pra armar, eu não entendi. André Luiz não tá no melhor dele, pô. E o João Paulo, que vem entrando bem, Adriano preteriu ele. Inclusive, na outra substituição, que foi mexer, foi tirar o André Luiz, ele colocou o Kelvin, estreante. Eu não entendi essa. O cara chegou faz um mês e ele estreia justamente enquanto o Internacional em casa.
É o novo novato.
É o novo novato.
Bom jogador ou não?
Não deu pra
Não deu pra perceber nada dele.
Tocou bem a bola, mas não dá pra colocar bom ou ruim, não. E no final, Adriano atropelou. Colocou o Edson no lugar de Thiago Pimão, que pediu pra sair.
Cansou,
e aí o 0x0 tava cravado.
E o gramado prejudicou um pouco o jogo ou não?
Prejudicou principalmente o Santa Cruz, que se mostrou o time mais técnico que o Internacional, pra mim nessa partida.
Ok. Marquinhos.
Eu acredito que o Santa Cruz no primeiro tempo poderia ganhar o jogo. O Santa Cruz no primeiro tempo mereceu a vitória. Foi pra cima do Internacional. Teve mais lances de perigo. E no segundo foi um resultado pra ser empate mesmo, 0x0.
Eu então, achei. Não, Guto Ferreira, pô. Eu não sou muito fã daquele cara como pessoa, não. Pelo menos a escolha dele de carreira. Não, mas como treinador, ele é o treinador da porra. Ele sacou o Palmeiras Santa Cruz, que eu vejo também. O que eu faria se eu tivesse feito Santa Cruz? Que é a falta de pegada no meio de campo.
Isso.
Ele sacou isso e comeu o meu campo Santa Cruz no segundo tempo.
No segundo tempo, Santa Cruz
não conseguiu criar. Ele é muito inteligente. Os dois jogadores são bons. Rodrigo Dourado e Edenilson. Com o Santa Cruz, como é o mais técnico do tipo, experiência, pô. Eu sou muito mais experiente.
Olha a escalação do Inter.
Olha aqui, só destaco o Danilo Fernandes. Carlinhos, nem o Danilo Fernandes. Porque o José é mais experiente que o Danilo Fernandes. Inclusive, jogaram junto com o Inter, né?
São da base.
É. Carlinhos, lateral esquerdo.
Experiente.
Rodrigo Dourado, rodado. Campeão limpo, Rodrigo Dourado.
Bom jogador.
Campeão limpo, foi?
Isso.
Não.
Foi não?
Rodrigo Dourado?
Foi. Olha, era reserva. Acho que era.
Bola reserva.
Salvo engano, era. Edenilson, que rodou da Itália. O meu central, aí que o Inter sentiu muito da Alessandro, o Wendel.
Entrou
não achei que
foi
boa partida,
né?
É, que lateral. Bom lateral, mas como meia. Massaro Cirino.
Socorre.
Bicho.
É ruim.
Eu vou procurar jogos completos, até o Paranaense 2015.
Ele jogou muito,
cara. Eu quero ver como foi aquilo, bicho.
Foi
2015, não, foi 2013 aquilo ali. 2013, cara.
2015 não, foi
2014. Nico Lopes. É perigoso.
É bom.
Não acho. Eduardo Sacha também, o jogador mais conhecido do Inter, é isso, o Inter.
Qual foi a zaga do Inter?
A zaga foi bem. Klaus, novato. O novo novato do Inter.
Galego.
É. Klaus é galego, pô. Não é Klaus negão não, porra. Negão é Canu. Não e não, Hernando saiu, cartão amarelo apertado do Léo Ortiz.
Que era titular isso,
que era Ortiz. Titular. E só, a escalação é só essa.
É, eu acho que falamos tudo do Santa Cruz já, ou tem mais alguma coisa a ser falada pelo Neto sobre o Santa Cruz?
Eu acho que...
Esse é o Marquinhos falando.
Eu acho que com as contratações do Santa, o Santa Cruz só tende a melhorar, né? No caso, no... eu acredito que pra mim, Derlei, quando chegar...
Derlei já foi anunciado, né?
Ele vem pra ser titular, ali no meio campo. Como o Pedro Neto disse, o meio campo do Santa Cruz
é técnico,
não tem pegada,
não tem pegada.
Não tem pegada. E com o Derlei vai dar essa pegada no meio campo do Santa Cruz. E com o Léo Lima 100%, o jogo vai melhorar muito.
Vai ser um bom meio campo, hein?
Eric Carlos, Derlei e Léo Lima. Eu não sou de Santa Cruz com Eric Carlos, Thiago Primão. E eu não gosto da Cruz com Eric Carlos, Thiago Primão e Léo Lima.
Derlei, eu lembro da
definição. Não tem marcação.
Eu lembro da definição sobre Derlei do amigo meu Avi Rubro, que disse Derlei. É segundo volante com qualidade de primeiro. Eu não sou muito fã do futebol de Derlei, não.
Mas ele ajuda muito, cara.
É...
Ele marca muito, agora... tem uma raça grande. Às vezes, sai uma qualidade que ninguém sabe de onde vem, mas sai às vezes.
Eu acho que Derlei, pro Primão, é um passo atrás, velho. Eu acho que devia ser a busca pro cara de qualidade e com pegada.
Mas ele marca muito mais, pô. Quem é que tem essa qualidade? Sim,
não.
Hoje? Aí queira
mas seguinte. Tá, você vai botar na balança. Se você quer Primão, um cara que não marca, que tá mostrando qualidade, dizer que manda sua qualidade, é complicado, né? Mas tá mostrando qualidade... E Derlei, que não tem qualidade nenhuma e marcação e raça. Você vai botar na balança que você quer aí.
Mas Derlei, assim, Derlei, ele. Eu acredito sim que ele tem a qualidade no passe também. Agora.
Bicho,
eu acho que Derlei é o seguinte: ele não pode ser um jogador muito técnico, mas ele dá dinâmica ao jogo. Porque ele aparece pra receber a bola, toca do lado ou não.
E
ele passa muito.
Não, e é o passe.
Sim, mas dá dinâmica ao jogo, pô. Dá dinâmica ao jogo. Ele passa muito, corre, vai lá no fundo às vezes, sabe, marca que, lá em cima.
Santa Cruz, sabe que eu, se o Santa Cruz ontem pegasse um time que gostasse de arriscar chutes de fora da área, acho que o Santa Cruz poderia perder o jogo ontem.
Poderia.
Porque o Santa Cruz deu muito espaço no meu campo e aí não pode acontecer isso na Série B.
Derlei, pra mim, no lugar de Santa Cruz, seria a vaga que em 2015 era de Bileu. Tu lembra? Jogo isso. Difícil, Bileu. Série de marcação, Bileu. Seria Derlei. Agora, pegar o Austin em casa, tem que fazer os 3 pontos. Não era Bileu, pô. Não tem como você. Você perdeu, mas de qualidade.
E Derlei que vai reviver a dupla com o L Carro, né?
É, que subiu em 2011.
Aham.
Uhum.
Que subiu.
Que subiu na dupla muito, e que jogou muito no Náutico.
Mas era, mas era 3 volantes, era com o Everton, né?
Sim.
Era com o Everton, 3 volantes.
Tinha Everton de primeiro volante.
E Derlei de Malemos.
Não, mas é o seguinte, como eu disse, Derlei, pô, ele dá dinâmica ao jogo. Pô. Ele jogava na direita, ele subia. Às vezes ele tava no ataque, na ponta direita. Só que era o seguinte.
Eu me lembro de Ghost e Derlei pelo Náutico.
Sim.
Não foi por
então, querendo ou não, às vezes ele se tiver um contra-ataque, ele conduz a bola com velocidade. Ele pode errar o passe na hora da assistência. Mas ele dá dinâmica, corre com a bola. Ele corre pô, com a bola, dá uma dinâmica, dá uma dinâmica.
Eu acho que pô, a discussão aqui é que a gente tá conversando sobre diferente de Derlei. Vocês estão lembrando do Derlei do Náutico? Eu tô lembrando do Derlei dos 3 meses que passou Santa Cruz no passado, que foi terrível, bicho. Que foi terrível, eu achei horrível. Inclusive, foi a pior época da Santa Cruz.
Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado ele chegava muito dentro da área também, lá na Série A.
Ele é alto, pô.
E depois que chegava? Você estava em quem?
Perdia o goleiro, pegava
ele. Ele vai estar em um lugar no campo, ele é esforçado, ele vai estar em todo canto, mas ele é fácil.
Eu achei sim ano passado.
Eu acho que Derlei é um bom reforço. Pra elenco. Pra elenco. Mas assim, pô, Derlei chegou agora vai.
Eu acho titular.
Inclusive, um amigo meu, o tricolor dessa vez, me perguntou há algumas rodadas atrás se hoje o Santa Cruz encaixaria melhor João Paulo ou Keno. Eu falei na época Keno. Agora com a chegada de Bruno Paulo e com essa falta de pegada no meio de campo, acho que seria João Paulo sem dúvida nenhuma, bicho. O Santa Cruz precisa de um cara pegador e com qualidade. Acho que Derlei não é esse cara, não.
Então. Eu acho que o assunto do Santa Cruz foi encerrado. Do Náutico, poderoso Náutico da Série B. Vamos falar o que está acontecendo com o Timba. O Náutico que jogou e perdeu, né? Que é o comum que está acontecendo. Normal. É o que está acontecendo já faz um tempo. Vamos falar de Boa Esporte 2, Náutico 1.
E agora...
Boa Esporte 2, Náutico com 1. Náutico saiu com 1-0, levou virada. Então, Pedro Neto, o que foi o jogo pra você?
Eu só queria salientar que a gente vai começar a trabalhar com estatística agora já, né? A fazer continha já. Que não, não pensei nunca que a gente, no primeiro programa, ia fazer continhas. Tanto por acesso quanto por rebaixamento. Vai começar por rebaixamento.
Faltando 30 rodadas... O Náutico tá com 12 pontos. A. Quanto de sair do Z4?
A 6. Não, 6 pontos não. Ele iguala com.
Inclusive, reticências tem mais pontos que o Náutico, né?
É. É 3, né? Não, só tem 2.
É.
Tá complicado a vida do Timba, né, velho?
Tá nada.
Tá um pouco complicado, né? O Náutico saiu na frente com o Aslan, gol de cabeça.
O Léo de Nárnia.
Sem marcação nenhuma. Tá gordinho o Aslan. É. Tá escutando aí, pode entrar na academia.
Ele é fraco, né? Esse
galera. O bicho...
é fraco.
Não tem referência. Não tem como comparar ele com ninguém, não, bicho. Ultimamente, ele é não. Ele é fraco, é. O Duval é muito melhor que ele. Ronaldo Alves muito melhor que ele. Neres muito melhor que ele.
Bruno Silva.
Bruno Silva muito melhor que ele. Anderson Salles também.
Salles não, é só melhor.
Sim, mas é muito melhor. Mas muito melhor quanto? Se ele jogasse ali do lado de Anderson Salles, seria tão ruim quanto é agora no Náutico?
Ele bate falta?
Não.
Ele bate
no Anderson Salles, fez quantos gols de falta ultimamente?
Ultimamente?
Tá mal, velho.
5 meses é um bom... 7 gols em 5 meses.
É, ele acontece, né? Junto de Aslan, teve o garoto da base, Felipe Gabriel, zagueiro. Um pouco afobado, mas... as falhas não vêm diretamente dele. Ele participa num conjunto de falha, mas diretamente não é dele.
Não deu a Lucão, né?
É, não é o Lucão que... O Lucão do Náutico. Que, na verdade, é o Joazi do São Paulo, porque Joazi deu gol ridiculamente.
Jogou mal, Joazi.
Foi uma grande merda. Ó, quando os laterais do Náutico vão mal, o Náutico vai mal. E, ultimamente, os laterais... tão horríveis. Quando você começa o jogo, começa com nota 5, né? Uhum. Joazi e o outro lateral, Jean Anderson. tá terminando o jogo com 3-2.
Complicado.
Sempre. Eu nunca vi. O Náutico em 2011 subiu sem lateral. Mas agora.
Quero.
Os laterais? Jeff Silva.
Jeff Silva, bicho.
Complicado, né?
Gigante e Valdemar Lemos também.
O Náutico subiu sem lateral, pô, em 2011. Hoje o lateral tá prejudicando, pô. Uhum. Complicado a lateral do Náutico hoje. Eu não sei porque ele. Levi Gomes não votou com Davi. David ou Davi, não sei como é que. Se alguém quiser falar, que fala como é que se pronuncia o nome desse indivíduo. Lazegas, o que você achou?
Falando das atuações também, Thiago Cardoso falhando de novo, né? Pênalti absurdo ele fez ali.
Thiago é complicado, pô. Thiago foi uma defesaça.
Mexe com o
Ando pênalti. Foi defesaça e depois foi aquela merda, porra. Ele fez a foto do pênalti no cabo que não tava no lance, pô.
E a bola já ia embora já, a bola. O cara não sei se o cara ia alcançar aquela bola.
Inexplicável aquele pênalti que ele fez. Indiscutível.
Ele tá. O Náutico jogou ainda com 3 volantes. Com Amaral, Renan Paulino e João Ananias no meio campo. Levi Gomes deu outra chance a João Ananias.
Fez por onde?
Tava no banco, não sei se o treinamento ele foi bem, né? Pra ter chance.
Não.
Não acho que a ação dele.
Jogo, ele foi pra merecer?
O cara não jogou mal, não. Foi como a média do time, média geral. Teve ainda Giovanni armando o time, bom jogador.
Jogou bem.
Mas ele só tem ele às vezes, pô. Agora todo mundo procura ele agora. Ele não é técnico do meu campo. Ele erra muito pouco passe. E é brincador. Não é que é meu campo preguiça. Brincador. Tem Giovanni, muito bom jogador. Quem sabe aí não é ele que vai ajudar a arrancada do Náutico. Teve no ataque Vinícius e Eric. Eric não teve um jogo muito bom. E teve Vinícius novamente no ataque. Não teve muita chance pra poder fazer o gol. E Levi Gomes, né, o auxiliar, que não tem perspectiva nenhuma de virar treinador.
É um beija-flor apagando incêndio, né?
Ele não tem.
Diferente de Adriano, por exemplo.
Não tem personalidade pra querer mudar o time. Só bota o time pra trás, pra se defender. Não muda nada, não tenta mudar nada.
Beto, o campo assistiu o jogo, não foi?
Assistiu o jogo. Eu acho que foi um erro grande, cara. Devia ter ido pro campo. Porque ele chegou. Não deu treinamento nenhum. Mas chegou a falar com os jogadores. 2 dias antes. Ele tinha chegado, já tinha sido anunciado no Náutico. Devia ter ido
já
pro campo.
Devia ter ido
pro campo.
Já pra saber como tá o clima, né?
Os 2 gols que o Náutico levou foi de falha. Primeiro
foi um pênalti.
Primeiro pênalti ridículo.
Ridículo.
Mas a bola também que chegou ali foi ridícula. O outro espalhou, não sei o que. Jogava, pelo amor de Deus, pô. O cara vai botar a bola pra fora, bota pra cima e nem corre atrás. E cai a zaga, espera tudo. Complicadíssimo. Foi um gol dado. Foi um gol pra ele mesmo, levou um gol.
Meu primo, que me explicou como foi o gol do Boa Esporte, levou 2 minutos pra explicar o começo da jogada até o final.
Complicado, né? E o segundo gol.
Abraço, Biel.
O segundo gol, cara, assistência da zaga.
Complicado.
O Náutico tá assim ultimamente, tá? Ou leva gol dele mesmo, ou dá assistência. O Náutico dentro dá assistência pro time.
Tá perdendo pra ele mesmo.
Tá perdendo pra ele mesmo, pô. Porque, querendo ou não, o Náutico não foi envolvido pelo Boa Esporte. O Boa Esporte também é ruim.
É ruim.
O Náutico conseguiu, querendo ou não, chegar um pouco no ataque. O Boa Esporte não envolveu o Náutico, não foi pra cima. Não tinha volume de jogo. E o Náutico perdeu pra ele mesmo, pô. A bola sobrou no cara pra chutar lá. Quicando assim, ó. Puf, me chuta. Puf, na veia. Gol, golaço.
E foi um jogo de 6 pontos, né? Porque o Boa Esporte tinha 5 pontos, o Náutico tinha 2. O Náutico tivesse ganho do Boa Esporte, empataria com ele. Aí ele botou essa diferença pro Náutico, tá com 8 pontos agora. E o Náutico lá.
Como eu falei, inclusive o Paraná. O Paraná não tá na tabela ainda brigando pra subir. Mas eu falei que o Náutico podia perder aquele 3 pontos contra o Paraná, de certa forma. Pelo fato de estar brigando por campeonatos distintos, Náutico e Paraná. Como o Náutico perdeu pro Ceará no começo do campeonato, por 2-0, Não seriam três pontos, fizesse tanta falta. Mas esse pro Boa Esporte, esse foi muito complicado.
E o América Mineiro até hoje sente falta daqueles dois pontos.
Até hoje não, até o fim.
Até o fim ele vai lamentar aqueles dois pontos.
Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a Gilvan.
Fala, Guilherme.
Que é que o nosso primeiro podcast, a gente comentou sobre Internacional Porto Alegre 4, Náutico 2. Tanto você quanto eu concordamos, a velha discordou, que a gente podia ter uma visão positiva depois daquele jogo. Quanto o Paraná, você ficou só. Eu saio, não tenho como ter uma visão positiva sobre esse resultado. Você mantém pós-jogo contra o Boa Esporte?
Sim e não.
Explique.
Tive uma visão, uma sensação positiva de que com esses jogadores pode mudar alguma coisa. Pelo menos isso. Tipo assim, eu vejo uma qualidade em Eric, todo mundo sabe que tem uma certa qualidade. Em Giovani tem uma certa qualidade. Eu vejo num lado positivo nele. Vinícius, 3 jogos, 2 gols. Chegou Gilmar agora. Eu pensei que Gilmar estaria pesado. Mas eu vi um pedaço do jogo, eu vi uma certa velocidade nele ainda. Que era o carro-chefe de Gilmar, era a velocidade.
E pênalti.
E bater pênalti.
Tá difícil arrumar um pênalti agora.
Gilmar foi artilheiro do campeonato pelo Tubiara.
Campeonato Goiano.
Foi um bom campeonato. O cara tá com 33 anos.
E logo tirou ele de lá, né?
Conseguiu 33 anos, voltou. Vinícius, fizeram uma pergunta no podcast passado, foi no plantão, da onde ele veio. Vinícius, o seguinte, foi vice-artilheiro do campeonato do Paraná.
Paranaense,
pelo Cianorte. Fez 5 gols no campeonato, foi vice-artilheiro.
Bom atacante.
Eu vejo assim, o seguinte, com esse time, dá pra ter alguma coisa. Mas eu acho que falta organização e raça nesse time. E principalmente defensiva e vontade de ganhar os jogos. Mas eu vejo uma certa qualidade em alguns jogadores, eu vejo que dá pra extrair dessa pedra algum leite. Mas precisa de alguém que consiga. Tá aí Beto Campos, pode ser, é uma boa aposta. Treinador na nova geração. Quem sabe ele não consegue fazer o time jogar. Mas eu tenho um certo positivo e um certo lado negativo.
E esquerdinha, esses caras se encaixa como um novo novato?
Não, né?
Ele é um novo Motumbo.
É, Delkin Dead.
Acho que foi o segundo jogo dele.
Então, Gilmar já falasse, né?
Ele entrou no lugar de Eric, não foi?
Ele cansou o Eric no segundo tempo.
Quer acrescentar alguma coisa sobre Gilmar?
Gilmar, cara, é o seguinte: ele entrou, Vinicius Neto tava em campo, ele entrou assim, meio pra jogar de meio campo, vindo de trás. Tocando a bola.
Giovanni tava onde?
Tinha saído. Ou ele ainda tava ainda. Não, ainda tava o Giovanni em campo. Ele jogou como se fosse de lado de Giovanni. Pelo meio campo, não como atacante. Ele saiu meio pra tocar a bola, ficou atrás do atacante. Porque Vinícius é mais pesado, não tem muita mobilidade. Ele saiu pra pegar a bola, tocar a bola atrás, articular e tentar fazer o time jogar.
Conseguiu?
Não muito, mas é tipo assim, ele tipo. Não errou passos. Enfiava na direita, enfiava na esquerda, participava, tentava. Não errou muito, mas também não tentou muita coisa diferente do que estava acontecendo.
Renan Paulino.
Volante mamão com açúcar. Não aparece bem defensivamente.
Nem fede, nem cheira.
Nem ofensivamente. Não sei porque tá ali. Não sei porque ele é grande, tem um porte, tem um bom porte, um bom passe do lado. Não faz muita. Não compromete muito, mas também não faz nada. Tá ali por falta de opção. E porque ele entrou e ficou. Falta de opção. Só falta de opção.
E pra terminar, os jogadores que entraram, tem um novo novato que escancara um pouco a situação complicada fora extracampo do Náutico. Que é Iago.
Que leva a tua informação aí.
Iago Silva, que veio do Confiança.
Iago, que saiu a notícia hoje que ele tá pra ser devolvido. Confiança.
É o Confiança?
É, o Confiança pediu ele de volta porque não foi acertar nos acordos que o Náutico.
Deve ter sido falta de pagamento, tem alguma coisa aí.
Vamos ver.
Cara, eu vi um jogador nele, é o seguinte, tem um bom porte físico, tem uma certa velocidade, vontade de jogar, vai pra cima, mas não tem. Ganhava assim na velocidade as bolas, mas não vi nada demais. Também eu acho que o Náutico não vai sentir falta, nem tá correndo atrás pra segurar o jogador. Eu acho também.
E com o novo treinador agora deve procurar algumas contratações.
É, ele deve indicar
algumas contratações. Eu vi o seguinte, uma notícia para torcida do Náutico agora. Que talvez volte Jeff Silva. Jeff Silva jogou com o Beto, foi campeão gaúcho com o Beto Campos.
Olha aí, Jeff Silva.
Conhecido. Náutico não tá pensando no lateral esquerdo, né, cara? Loucura por loucura, sem lateral esquerdo. E por pior que pareça, Jeff Silva é uma opção. Para a torcida do Náutico.
E tem um velho conhecido aí no Boa Esporte, né?
Não, tem a dois no banco. Um da torcida Santa Cruz, Léo Bartolo, que Marquinhos era fanático por
esse
ele.
Eu não lembro, não.
E um torcedor do Náutico, que é o gigante Gil Mineiro.
Gil Mineiro.
Jogador mais estiloso.
Gil Mineiro, cara.
Olha lá, entrou, né? Entrou. Durante o jogo.
É, Náutico tem três laterais direito no elenco. E continua insistindo com o Joás.
Suelton.
Tá no banco. Ele conseguiu ajustar o salário, voltou pro Náutico.
Eu acho um bom.
Ele procurou o Santa Cruz, viu a pedida, o Santa Cruz já recuou.
Não, o Santa Cruz recuou
a pedida dele.
Sim, isso então, foi, não tem condições de parecer.
Foi um dos poucos que foi o reajuste.
Não, e ele também tem um Cardoso que reajustou.
Por bem ou pro mal.
Suelton. E quem mais? Darlan, Dispo. Que eu não queria. Foi pra sair que salou, cara. Ele, Rodrigo Souza, bom jogador, tá, mas não tá com vontade. Também foi melhor que saísse. Ele, Maílson também foi melhor que saísse. Desde que eu perdi todos,
Anselmo.
Só queria que ficasse Marco Antônio.
Marco Antônio, foi o primeiro a sair.
Foi o primeiro a sair, é o que é o maior salário também. Eu acho que não ia ter acordo nenhum com ele. Anselmo não sinto falta, não, cara. Um cara que reclamou muito. Pra mim, não tinha interesse dele. Se machucou também. O cara ano passado não se machucou nada. Aí no Náutico se machuca. Náutico também acontece cada coisa com o Náutico. Só com ele acontece.
Tô vendo aqui que a única opção que sobrou ofensiva pro Náutico era Jerônimo.
No banco.
Eu acho que não faria muita diferença no placar sem entrar, certo?
Cara, mas eu, querendo ou não, eu gostei um pouco de Jerônimo jogando aberto. Não como centroavante. Mas jogando aberto, se esforça, vai atrás, marca, ajuda. Querendo ou não, hoje ele está melhor do que Jefferson Nenck. Que teve alguns bons momentos pelo Náutico. Mas hoje ele é mais opção do que Jefferson Ney.
E o Náutico tá começando a fazer conta agora já, né?
É,
começando a fazer conta.
O Náutico agora.
Não sei, quem é que tá fazendo conta pelo Náutico?
Você
mesmo. Tô contando não, eu quero começar a ganhar. A minha preocupação primeira e do Náutico.
Tem que ganhar um jogo.
Primeiro começar a ganhar, cara, principalmente em casa. Tem que mandar os jogos em casa.
Essa é uma das contas. Essa é uma das contas. O Náutico, se vencer todos os jogos em casa agora, ele não precisa nem fazer um ponto fora. Daí, dessas duas coisas, ele já tá fazendo. Uma até já tá fazendo, que é não pontuar fora. Falta começar a ganhar em casa.
Tem que ter a primeira, né? É pra pegar quem? Próxima rodada?
É. O Náutico, próxima rodada. Goiás em casa. Jogo está, é em casa, né? Primeiro jogo.
Jogo difícil.
Terça-feira.
Jogo difícil.
O Náutico agora precisa fazer para não cair. 43 pontos, que é o número mágico, seria o 45, certo?
É verdade.
Que é um aproveitamento de 70%. Aproveitamento que nunca teve na história da Série B. Pelo menos do começo ao fim. Seria 96 pontos, 97 pontos.
O ABC já escapou com essa pontuação na oitava rodada. Em 2011.
Tinha dois pontos na oitava rodada.
Foi, tinha dois pontos ainda. Tá com dois pontos na oitava rodada. E
então,
conseguiu escapar.
Então, pulsa ainda, pulsa, Lajeras.
É, pra não descer sim. Pra subir
muito acabou. Complicado o Náutico.
Engraçado, acabou, ainda falam pra subir, né?
É, pra subir acabou.
Porque sempre o Náutico sempre fala pra subir, né?
O Náutico é bom de Série B, né?
Então, o Náutico joga terça-feira na Arena Pernambuco. Às 19 horas e 15 minutos. Horário horrível. O torcedor do Náutico já é acomodado.
Nada.
Terça-feira, às 19 horas e 15 minutos, na arena.
Mosaico vermelho aí.
Sempre mosaico vermelho, eles nem estão abrindo mais. O outro setor só tá abrindo um setor agora. Você paga em qualquer valor de ingresso, você entra no setor VIP. Porque só tem esse setor, que é o perto do treinador ali. Só abre aquele setor. E digo mais. É. A seguinte, engraçado que a perspectiva, a estimativa de público. Sempre é 300, 400, mas não dá isso, dá muito mais. A estimativa do do pessoal era para público de 300 pessoas, o último jogo. Deu 1.600 pessoas. 19 horas da noite. 1.600 pessoas que não estão acreditando e estão querendo ver o que está acontecendo com o Náutico.
Os guerreiros,
né? Guerreiro.
Guerreiro, não, porra, guerreiro.
1.600 pessoas para a situação que o Náutico está hoje. Guerreiro. Longe do jeito que é. 19 horas da noite, esse jogo. Bom público. Para a situação hoje do Náutico.
Qual a estimativa de público para esse contra o Goiás também? Nessa faixa, 1.000.
Diga que é 400, que é só para cima.
Não, ó, é o seguinte. Pro cenário todo. Quem falar que é mais de 500, vão chamar ele de doido. Entendeu? Pro cenário todo, pra estimativa que é. Mas que era, não, os números não estão dizendo isso. Aí pode ser que dê perto de 1.000. Aí por acaso, vai uns doidos pra querer xingar ou não.
Tem sempre.
Aí dá um, não, um público bom.
Tem sempre isso, tem sempre.
Mas o melhor público do Náutico na arena, não sei quanto foi. Mas eu já vi um jogo pra 200 pessoas na
foi
arena.
Aquele jogo contra o América do Norte.
Que eu estava lá na arena.
A trabalho. Já pensando no podcast que viria tempo depois. Eu quero saber o seguinte, eu já fui pro jogo na arena de público baixo. Aquele hora social gigante da arena, às vezes a gente passa e vê pouca gente. Jogo 200 pessoas. Tu entrasse sem ver ninguém, pô. Ao redor do estádio. Tu chegasse, que nem chegando em casa.
Sempre tem alguém pra comer, depende do horário. Sempre tem alguém comendo por ali.
É verdade.
Por causa do horário. Então, o que é que tem mais falar pra
tabela
do Timbu? O Náutico fica seguindo a tabela. A situação do Náutico é complicado também falar. A situação do Náutico, todo mundo sabe que é o último colocado. Que tá 5 pontos do penúltimo. Nem que se ganhar
saldo,
a próxima. Saldo
de menos 11, né?
Saldo de menos 11, cara.
O Náutico, e olha, sendo sincero, o penúltimo é o CRB com 7 pontos. Eu tenho mais perspectiva do CRB sair da posição do Náutico.
Esses 4 aí. Desses 4 que tá na zona aí.
Os 3 esporte,
aí é candidato a rebaixamento.
Não, o Boa Esporte é o
candidato. O Verdense também.
É. Mas não.
Acho não.
Boa Esporte. Pode meter 4x0 no base de pelota, pô.
Boa Esporte, Luverdense, CRB e Náutico fazendo um rebaixamento hoje na Série B. Então, o Náutico tem a pior defesa do campeonato. Conferindo aqui. É exatamente a pior defesa do campeonato. Disparada. 16 gols tomados. E o pior ataque? Não. O CRB. Opa. Conferi aqui, gente. Realmente. O CRB tem menos gols que o Náutico.
Pô?
Tem 4 gols no CRB, o Náutico só tem 5.
E um no Santa. Agora sim, o que eu acho difícil.
Pensei que era o pior, não é?
A reação do Náutico, muito por causa de Vinícius, né? Ele fez um gol.
Verdade.
Tem uma lenta aí.
O Náutico, ele precisa. A campanha daqui pra frente é uma campanha de 43 pontos em 90. É uma campanha abaixo dos
30 jogos.
Abaixo do 50%.
50%.
O que seria uma campanha de 8º lugar, 7º lugar na Série B?
Não.
Agora, o 8º lugar, 7º lugar na Série B é um time que, por algum tempo, ele pensou em ir pro G4, não é? Tem foi 8º, pensou pro G4.
Rondando ali.
Rondando G4, quer dizer, o Alves vai ter que ligar o start do nada. Pra assim, porque o problema é quando você tá pra cair ou não, você tem que fazer uma campanha de campeão, bicho. Aí é complicado. O Náutico ainda não tá nessa situação. Ele pode fazer uma campanha de um time no 8º lugar. E do seu pai correr, como você pode fazer direto. E o Luverdense, que o Luverdense faz muito, o Paysandu.
Que é ganhar em casa
e perder fora.
Perder fora.
Ou troca pontos. O Náutico vai ter que sair dessa situação agora pra essa. Sem casinha por casinha. Se for casinha por casinha, no final ele vai se apanhar muito mais.
Vai ser a estreia do novo treinador, né? Contra o América Mineiro, terça-feira.
Goiás,
né?
Vamos fechar a Série B com a próxima rodada? Ou vai falar alguma coisa do Náutico ainda?
Não, acho que não tem mais o que falar sobre o Náutico, não. Tem alguma coisa a falar? Convidados? Nenhum. Então. Na próxima rodada da Série B. Vamos ter na terça-feira. Rodada completa terça-feira, né, gente?
Completa
de. Às 19 horas vai ter Náutico e Goiás na Arena Pernambuco, já falamos. Vai ter o Juventude jogando em casa contra o Brasil de Pelotas. Vai ter o Santa Cruz jogando fora contra o América Mineiro Independência. Vai ter o ABC jogando em casa contra o CRB.
Caça das Letrinhas.
Vai ter o Figueirense jogando em casa contra o Luverdense. Tem o Londrina jogando em casa contra o Criciúma. Bom jogo. Vai ter o Paysandu jogando em casa contra o Boa Esporte no Curuzu. É pro Paysandu ganhar esse jogo, né? Fácil. Se fosse bolando, tá menos um agora. Vai ter o Vila Nova e Ceará no Serra Dourada. Não sei pra que usou no Serra Dourada, Vila Nova. Vai ter Guarani e Oeste no Branco de Ouro, acho.
9h30, bicho.
9h30 da noite. O Oeste é cada horário. É pra selecionar o público, né? Que eu acho que tem um bom público, né? Pega esse horário ótimo.
Tusta fiel, fanática.
Foda-se.
Presente.
Vai ter. Aí tem ainda, fechar a rodada às 9h30. No Beira Rio, Internacional e Paraná.
Agora eu vou defender o Oeste jogar esse horário. Pior seria botar o Ceará e o Santa Cruz, pô. Porque ia perder público. O Oeste você perde público, jeitinho, não tem público.
Oeste, Grande Oeste.
Grande Oeste.
Esses que estão fora do Z4 aí, o Oeste é um candidato.
Não, o Oeste todo ano bota pra cair e não cai, pô.
Então, acho que a gente vamos fazer o fechamento da Série B. A gente já falou muito de Série B. Quase uma hora do programa já. Então, vamos lá agora falar sobre a Série A.
Série A.
Teve bons jogos essa rodada.
Série A do Campeonato Brasileiro.
Essa mesmo. Tivemos...
Que modo?
Vamos lá, vamos começar, né? Teve jogo sábado, às 4 da tarde. Teve o Atlético Paranaense ganhando a segunda, fora de casa, contra o Atlético de Goiás. O Atlético Paranaense só ganhou para Atléticos.
Para o
Atlético. E fora de casa. Todos os dois jogos.
Todos contra o Sidney Clay.
Verdade. Verdade. É complicado. Ganhou fora de casa.
Deu outra consistência. Tem outra consistência. Procura aí, pô. Tem outra consistência. Tá
com...
Jogou no Olímpico. Teve jogo do expulso o Atlético Goiás. Se tiver, é consistência demais, pô.
É Everaldo perdeu o pênalti, foi?
Perdeu o pênalti.
É Everaldo
perdeu o pênalti. Só faz gol de pênalti também.
Então, aí teve o Vasco em casa. Macho em casa, viu? O Vasco ganhando 1-0 do Avaí.
4 vitórias.
Vasco é 8-80. 4 jogos fora, 4 derrotas. 4 jogos em casa, 4 vitórias.
Ganhando em casa.
Nenê titular dessa vez.
Em casa.
Eu acho que... Se fala de Milton Mendes, o Santa Cruz 11 era melhor que esse Vasco. Eu acho. Não, Luiz Fabiano e Nenê são a parte, pô.
Sim, mas tá lá. Luiz Fabiano e Nenê é melhor do tempo.
Ainda tem
limitações. E Douglas também.
Douglas, né?
Gilberto.
Martin Silva.
Gilberto lateral.
É, aí vai falar mais já. Aí daqui a pouco a gente fala metade do tempo. Aí tirar a metade do time,
no final,
o Santa Cruz era melhor.
No final a gente faz escolha morre aqui. A gente faz escolha morre aqui de que era melhor, posição por posição.
Vamos lá. Aí teve ainda uma.
A discussão com o Vasco tá muito melhor que o Santa Cruz. Não vai cair o Vasco.
Teve ainda um 0-0 entre Santos e Ponte Preta no Pacaembu, às 9 da noite. O Santos, cara, ganhou do Palmeiras em casa na história Levi Kulp.
Levi Kulp, Luxemburgo. Levi Kulp que. O Santos vinha com 2 vitórias com o Elano. Levi Kulp assumiu e empatou. Em casa.
Não, mas ele ganhou, ele tinha assumido já contra o Palmeiras.
O Palmeiras ganhou o primeiro jogo.
Tinha ganhado o primeiro jogo.
Empatou com a ponta.
Mas então foi o primeiro jogo com o dedo dele. Porque ali era muito Elano ainda.
Ele tava ali sempre arrumando os pontinhos.
Ela teve uma polêmica. Teve uma polêmica que discutiu.
Verdade.
Soltaram no grupo de esporte, no Foco de Esporte, que a polêmica era o seguinte. Era a Cuca falando pra Elano que ele que... E Cuquinha falando pra Elano que ele que derrubou o Daniel Júnior. Pesado, viu? Pesado.
E no final do jogo com o Palmeiras e Santos, o Cuca chamou alguns jogadores do Santos pra conversar no meio do campo.
David e teve Braz. Um jogador do Santos que botou a mão na boca de Cuca, pô.
David Braz. Renato e Kaique.
Para aparecer na leitura labial. Foi pesado o negócio. Bom, negócio não,
se
aí.
O Cuca soube disso, tá? Porque foi Dorival que...
Então, mas parece que tem uma boa ligação.
É,
Dorival
então, é, é. Então, acho que Dorival foi que falou pra o Cuca, né?
É, se houve uma situação... Mas é complicado, né? Esse negócio de bater foi uma polêmica boa. Ninguém quis falar também depois do jogo. Ninguém. O Elano falou que ele falou do jogo. É, Cuca, desculpa. Cuca falou que o que eu falei é de jogo, fica dentro do jogo. Elano falou, ele não tem coragem de falar isso fora agora, do gramado, não sei o quê.
Também a situação de. A questão de. Dizem que Dorival não era muito bem quisto no elenco do Santos.
Caramba, ele tava tanto tempo, bicho.
É, exatamente.
Perdeu a mão.
Tem um brasileiro, pô. Tem validade pra projeto longo, mas que vai ter validade. Inclusive, pelo resultado de Elano. O time não parou de jogar depois de Dorival caiu. Não mostrou nem um pouco, nem um pouco de amargura com pós-Dorival.
É complicado, né?
Aí não levou o gol, tem que Dorival sair pro Santos. Não levou nenhum gol.
Teve ainda um bom jogo no domingo de manhã. Um ótimo 0-0 entre Coritiba e Corinthians no Couto Pereira, cara.
Quem foi pro da paróquia não assistiu.
Continua dando liderança, mas pode perder pro Grêmio.
É, o Coritiba, a gente falou que vinha bem. Dois jogos em casa 0-0.
Mas dois jogos difíceis.
Bahia e Corinthians. Bahia e Corinthians.
E arrumando os pontinhos dele também. Pra escapar do rebaixamento.
Sem Kleber, né?
Ou. Querendo coisa.
Sabem quem jogou no lugar de Kleber, galera?
Alexandre tá fora do banco, bicho.
Alexandre tá forte, bicho.
Ataque ali.
É. Tem um ex do Manchester United que tá machucado.
Anderson. Tá forte do Curitiba.
E tem Neto Perola lá.
E o Curitiba agora tem 15 pontos em terceiro lugar, mas ainda faltam 30. O Curitiba nasceu pra não cair. Esse é que eles estão brigando pra não cair ainda.
Cara da Série A, o Curitiba é canhão, pô, imortal.
Então, o Corinthians empatou fora de casa. Um bom resultado pro Corinthians.
Bom resultado pro Corinthians.
E tá, continua ali na liderança.
Tem o jogo do Grêmio, né?
É, tem o jogo do Grêmio. O
Grêmio pode passar.
Mas o Corinthians vai... Tá ali. Muito arrumado o treinador. O treinador arrumou muito bem o time. É um discípulo de Tite. Ficou 10 anos como auxiliar de Tite, pô.
Verdade.
Esse cara eu acho que vai render
como treinador. Ele era responsável pela defesa do Corinthians. A gente treinava a defesa. O que é que Vanderlei disse que queria implementar quando chegasse no time? Que era ele não treinar. Os auxiliares dele treinavam por ele, especificamente. Né? O Corinthians faz isso.
Interessante.
E ele era o treinador de defesa. E Osmar Lóis era o treinador de ataque, que ainda é.
Interessante. Ainda tivemos no Maracanã o clássico Fla-Flu, que foi um Flu-Fla, porque foi mando do Fluminense.
Já na tarde do domingo.
Teve
que mano, nem dois de casa, pô.
É, Maracanã, né, pô?
Dale.
Teve 2x2, Fluminense e Flamengo. Flamengo empatou no último minuto.
Finalzinho. Do Litral.
Esse jogo 2x2, o cara olha assim, foi um bom jogo, né?
E Henrique Dourado mais um gol, né?
Henrique Dourado a fazer campeonato.
Globo Esporte mais um gol. É uma opinião tendenciosa, mas tá Fla-Flu, tá Fla-Flu, né? Globo Esporte.
O que é que tem que falar sobre esse jogo? Lá, Vegas, do Flamengo.
Flamengo que quase que perde e Zé Ricardo ia balançar um pouquinho ali já, né? Perde no clássico, né?
Iria balançar.
É porque o Flamengo se esperava logo no começo do campeonato, porque eles estariam lá em cima, né?
É. Ele, o Palmeiras e o Galo, né?
É verdade. O Flamengo hoje ocupa a 10ª posição com 11 pontos.
Mas aí vai brigar.
Vai brigar. O Flamengo, nos últimos 5 jogos... Ele tem uma vitória, uma derrota e 3 empates.
Mas sim, fala do Flamengo, Zé Ricardo, mas dos 3 que citou, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Flamengo é o melhor posicionado da tabela.
Mas eu acho que o Palmeiras subiu para o São agora, viu? Vamos falar que
é a vitória deu um grau, né?
Vamos falar que é o Palmeiras.
Então, ainda, chiclete.
Ainda tivemos ainda no Morumbi. São Paulo e Atlético Mineiro. 2x1 Atlético Mineiro.
Acionado o Gato Preto.
A gente falou tão bem São Paulo. A gente falou, não, São Paulo 100%
em casa.
Nem levou gol em casa, velho. Foi falar.
E o Atlético Mineiro mal.
Levega falou.
O Atlético Mineiro acordou.
Vamos ver, né?
O Atlético acordou, né? Pelo menos eu acho que não animou um pouco, né? Melhorou um pouco a situação de Renato. De Roger Gaúcho.
Mas relaxa, próximo
Roger Machado. Roger Machado. É pra pegar o Sport, também quero pegar hoje.
Relaxa, Roger Machado. Relaxa, Roger Machado.
Aí o São Paulo perdeu em casa. O segundo gol foi um gol dado, tipo do Náutico. É um gol nele mesmo. E o primeiro gol foi um golaço de Casares. Jogando bem. Equatoriano.
Muito bom jogador, equatoriano.
Muito bom jogador mesmo. Belote rapidinho.
Fred não jogou.
Rafael Moura.
Brocou, que foi o dele.
Rafael Moura jogou.
São Paulo continuou com a escalação de 3 zagueiros que o Giovanni gosta tanto.
Então, cara, eu vi um pouco o jogo quando tava 1x0 pro Atlético Mineiro. Uma bagunça esses 3 zagueiros. O Alas subia, não voltava. Aquele Marcinho tava falando como um
ato. Todo gol.
Subia, não voltava.
Mas ele é atacante.
Pronto. Mas ele é igual usado lá, pô. Ele tem que saber fazer aquela função.
Ele é bom atacante, bicho.
Tá
perdendo atacante e
não é. Aí, no segundo tempo, ele jogou. Quando foi jogar atacante, jogou.
Foi.
Que entrou Thiago Mendes. Saiu. O Elton Ney. Entrou Thiago Mendes. Aí Thiago Mendes foi fazer a ala. E Marcinho foi fazer o ataque aberto. Foi o gol. Entrou no jogado Facão. Foi o gol. Jusilei, viu? Um bom jogo do Jusilei. Jusilei domina o meu campo.
É bom jogador.
Ele segura bem a bola e sabe girar, fazer um pivô, toca bem a bola, sabe se impor no meu campo. Não é nada demais, extraordinário, mas se impõe no meu campo. Bom jogador. Cícero, se espera muito dele. Não é mais aquele Cícero de outros tempos.
Discordo, porque eu não espero mais nada de Cícero.
É, você já perdeu a esperança nele.
Qual é o coletivo de prato? O cara vai casar, pede, compra pra mim uma quantidade de pratos, que a gente chama de quê?
Pratos.
Pratos.
São Paulo precisa de pratos.
É.
Porque pratos seria o melhor volante de São Paulo.
Verdade.
O melhor armador de São Paulo. O melhor ponto esquerdo de São Paulo. O melhor zagueiro de São Paulo e o melhor atacante de São Paulo. Mas só tem um.
Prato jogou bem.
E ele recebeu uma proposta.
Aí, mas eu acho que tá não, cara. Porque o São Paulo, São Paulo tá vendendo os meninos.
É,
porque é o seguinte.
Não precisa vender, não, pô.
Eu sei que não precisa vender, mas São Paulo eu acho que é o seguinte.
São Paulo precisa se enfiar, pô. Formando atleta pra vender e não faz nada, pô.
Então.
Não serve pra vender ninguém, só porque é formação de atleta.
Só
pra formação de atleta, não é porque vende as pessoas.
Formação de atleta.
É. O São Paulo, eu acho que o pensamento de São Paulo hoje é o seguinte: tá vendendo os meninos que tem uma perspectiva de ser um bom jogador, mas não tá sendo titular ou muito aproveitado pra ser o jogador de hoje.
Luiz Araújo seria.
Sim, mas o Luiz Araújo, a perspectiva dele crescer é muito maior do que ele tava rendendo. Eu acho que é o seguinte, São Paulo quer fazer um time pra hoje. Tá pensando no time agora.
Mas podia mesclar, pô.
Podia. Mas é o seguinte, mas chegou o dinheiro, tá vendendo. Não tá segurando jogador nenhum.
Certo, pô. Mas vai ficar vendendo até quando? Não é empresa, precisa de lucro, não. Precisa de time, pô. Só pode ter mais lucro que time, muito
ele quer
mais
fazer time comprando jogador pra hoje. Porque é o seguinte, tentou Everton Ribeiro, não conseguiu, já tá fechado com o Flamengo. Ele quer jogador pra agora. O São Paulo tá contratando o Petros, aquele volante que foi do Corinthians.
Ah, no Betis.
Que fez a campanha do Campeonato Brasileiro de 2015 pelo Corinthians, mas saiu na metade do campeonato.
Ele foi campeão, Corinthians. 2015.
Foi campeão. Era um jogador mais ou menos. Aí vai jogar ele e Jusilei, que jogou junto do Corinthians.
Jusilei jogando bem.
Jusilei jogando bem. Marquinhos?
Eu acredito que esse time do São Paulo precisa de um treinador. E Rogério não é treinador.
Bicho, eu torço pro Rogério, velho.
Eu vi o seguinte.
Eu torço, mas ele não.
Não dá, não.
Hoje não dá, né?
Inclusive, o Rogério foi o cara que eu mais escolhi bem da minha vida no estádio. Foi o Rogério Ceni. Um jogo que você escolheu muito. Agora, eu torço com o pai dar certo como treinador.
Então. Eu vi um torcedor do São Paulo falar assim, respeito muito o Rogério Ceni, mas como treinador hoje, não tá dando. Mas mesmo assim, não consegue criticar ele a
mas
ponto
assim,
de
vou, querer... Vou escalar agora o São Paulo.
É muito
agora.
Ídolo ele, né?
O São Paulo foi de Renan Ribeiro, Éder Militão, Maicon Lucão, Massinho na ala direita, Jusilei, Cícero, Júnior Tavares na ala esquerda, o Ayrton Ney, Cueva e Lucas Prato. O São Paulo hoje.
Bom time, né, velho?
Não acho. O São
não,
Paulo
não
hoje.
Acho bom time.
Tá com Cueva no G4, pô.
Cueva é um jogador
Cueva porra. Prato, pô. Jusilei.
Sim, Jusilei. Aí vem. Maicon não é um bom zagueiro, não?
Mas no meio de. Não vem em boa fase. No meio de Lucão e de.
Mas Maicon é um bom zagueiro.
E de Militão, porra.
Maicon é um bom zagueiro. Aí vem. Thiago Mendes é um bom volante.
Mas que tá? Até a próxima rodada. Até uma rodada. São Paulo tá em quinto lugar, pô. Rogério Ceni tá tão longe do que ele pode tirar do time. Não tá, pô. Não sei.
Agora é o seguinte, tá. Também é o seguinte. Eu acho
Rogério
que o
Machado Paulo... tá muito mais do que o Rogério Ceni.
O São Paulo hoje não pode se dar o luxo de ter um cara que tá virando treinador. Ele tem que ter um treinador.
Eu acho que
Rogério. Tá perdendo esse treinador, Rogério.
Rogério, ele tem. Essa bronca da torcida vai se defender por ser Rogério Ceni, mas os outros vão criticar muito por ser Rogério Ceni. Acho que é uma faca de dois gumes. Rogério Ceni, treinador do São Paulo.
Eu acho que São Paulo não pode dar o luxo hoje.
Se fosse o Roger Machado do São Paulo.
Tem um aprendiz.
Roger Machado do São Paulo ou Eduardo Batista no São Paulo, ele estaria muito mais blindado do que o Rogério Ceni.
Com essa campanha aí, já tem caído já.
Do Paulista, né? Do brasileiro, de jeito nenhum. O São Paulo tá em quinto, pô. A última rodada, pô.
Foi eliminado, tava 100% de casa, né?
Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado.
Tava 100% de tudo, tudo bem. Mas.
Ele foi eliminado de tudo.
Mas é o seguinte, pode ter ganhado essa partida em casa. Mas demonstrando um futebol seguro.
Sim, eu acho.
Esse ano ainda não teve.
Eu acho que o Rogério Ceni não tá muito disparo do elenco que ele tem, não. Tá, o elenco é isso, ele tá tirando muito abaixo, não. Eu acho que tá um pouco abaixo. Um pouco abaixo. E se o Cavaleiro tá um pouco acima, não tá muito errado, não. Agora tá falando muito de São Paulo, bicho.
Não é porque foi uma derrota significativa, né, cara? Perder em casa.
Foi.
Perder em casa.
Pra esse Atlético Mineiro.
Sim, pra esse Atlético Mineiro que não vem.
Agora, olha só, no começo do campeonato, numa rodada, eu digo pra tu, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, dois Atlético Mineiro. Seria um jogo, um resultado completamente normal. Mas hoje, quando o Cabo viu, o cara ficou surpreso.
O São Paulo viu, você tem casa, tá pegando mal.
Acho que muda rápido.
É complicado, né? Então, vou falar de outro jogo. No domingo, hoje, ainda teve... Na Fonte Nova, bom pouco aí encheu. Bahia e Palmeiras, 4-2 para Palmeiras, fora de casa.
Zicamos os dois, positivamente, negativamente Bahia, positivamente Palmeiras. Palmeiras.
Palmeiras não tinha feito gol ainda fora de casa. Jogou 4.
4 jogando.
Golaço de
Palmeiras quem? Melhorou muito, viu? É, Cuca tava mexendo, insistindo. Esse time aí talvez já engrenou, viu?
E foi a primeira derrota do Bahia em casa.
Engrenou, agora vai, viu?
Eu assisti esse jogo.
Segura o Palmeiras.
E assim, ultimamente, pô, é um compromisso de risco você ligar a TV pra assistir o jogo do Campeonato Brasileiro. De você ver um bom jogo. Esse não. Esse, uma hora e meia que eu achei esse jogo, valeu a pena.
Final, Bahia vinha bem, jogo,
valeu a pena.
Foi a primeira Bahia derrota do bem. Bahia em casa.
É, bem, não jogou bem o Bahia.
A primeira derrota do Sport também, cara.
Primeiro gol do Bahia, sabe quem foi?
Vinícius.
Vinícius. Aquele ex-Náutico que foi para o Paranaense, não teve muita oportunidade.
Tá jogando bem lá.
Gol bonito. Ele é um bom jogador, Vinícius, pô.
Tá jogando
bem. Agora dizem que ele tem prazo de validade, né?
É, tem prazo de validade. Eu acho que tem.
Estimula, um... fácil.
E tem um parafusinho a menos, às vezes.
Parece, né?
Ele é meio um granal sem pino, às vezes. Às vezes, ó. Aí já tivemos o Macho Botafogo, Macho que Botafogo. Ganhou de 2-0 da Chapecoense.
O do Macho.
Fora de casa. Chapecoense é primeiro da roda de casa. Não, o ganho tinha perdido pro Grêmio também. Mas também só pra Macho também, né?
É. Pegou um ralichico
já. Botafogo, Bruno Silva. Dos melhores. Tá
um destaque desse começo brasileiro, né?
É, eu vi um comentário dele assim.
Ele e João Paulo pra de volante arrochada, bicho.
Eu vi um comentário dele assim, que ele tá. Hoje, como função de volante, tá sendo. É o melhor que tá fazendo a função de volante. Não que seja o melhor volante, ou seja, tecnicamente, mas é que tá sendo o melhor volante do campeonato, como essa função é ele.
Leve a quem vai poder de Série A. Ayrton do Botafogo. Tá no Botafogo ainda, Ayrton?
Volante?
Tá, sim.
Tá machucado.
Não, tá machucado, né?
Tá machucado.
Sim, sim. Machucado. Bom volante também, eu também acho. Gol de Roger, né? E gol de Rodrigo Pimpão. Que hora se ora não, ele broca, viu? É...
aparece, né?
Porque Pimpão, vocês esperam pouco de Pimpão, né? O Botafogo que finalmente consegue levar pro Campeonato Brasileiro as boas atuações que ele tem tido nos outros campeonatos. Ele agora tá com 7 pontos. Tá com 12 pontos na 7ª colocação. Colado do G4. Porque assim, tem um caminhão de japonês na Série A. Muito grande, viu? De Curitiba. De Curitiba. Peraí que deu pano louco aqui. Até Palmeiras. São... 9 posições e 5 pontos apenas de diferença entre eles.
Verdade. E ainda tivemos o último jogo dessa rodada. Foi na Ilha do Retiro. O Sport perdendo de 3-1 para o Vitória dentro da Ilha do Retiro. O que é que você tem que falar sobre esse resultado, Las Vegas? 3-1 para o Vitória na Ilha do Retiro.
É... primeira derrota do Sport, dentro de casa.
Segunda do ano.
É. Primeira derrota. Jogando mal, primeiro tempo, jogou mal o Sport. E levou 2 gols, né? Ainda fez 1, podia ter levado mais.
A volta de Diego Souza, né?
Foi a volta de Diego Souza depois que ele tava na seleção. E o Sport que fez um jogo contra o Cruzeiro, que empatou. Depois ganhou do Grêmio. Ganhou do Flamengo e fez 2 jogos seguindo agora em casa, que foi contra o São Paulo e contra o Vitória, que se esperava ali uns 4 pontos, né? Uma vitória contra o próprio Vitória e um empate contra o São Paulo seria bom tamanho. Empatou com o São Paulo e perdeu do Vitória.
Complicado, confronto direto casa... com o Vitória, perdeu 3-1, Vitória desfalcada. De Chiesa, de Gabriel Xavier, que tá ouvindo.
Dois são titulares hoje.
Titulares no meu campo, no ataque.
E. Confronto direto também. Né? Confronto direto ali pela zona do rebaixamento. Vitória que tava nela. Uma vitória empurrou o Sport pra zona de rebaixamento.
Quando tava 2-1, o Sport patasse e trocaram de posição, né?
É verdade.
O Sport estaria.
É verdade. O Vitória, quando tava 2-0 ali, tava saindo da zona e colocando o Sport. Se o Sport empata, ele sai da zona e deixa o Vitória lá. Mas no segundo tempo o Vitória ampliou para 3-1 e decretou a primeira derrota do Sport.
Magrão pegou 2 bolas no primeiro tempo.
Pois é.
Magrão ainda
mesmo time indo mal,
tá no bom
ele
momento.
Não vai mal.
É, ele tá no...
Seria loucura dizer que o Magrão tá na melhor fase no esporte dos últimos 12, dos 13 anos que ele tá lá.
Não, dos 12 anos, não sei, mas...
Tá pegando muito. Dos
3 últimos anos, 4, 5 anos.
Isso é certeza.
Ele
é
tá numa das maiores fases dele, com 41 anos de idade já. Fez 41 agora, nesse ano.
Só é mais novo que o Duval, né?
Excelente,
ele é mais rápido. Ah, não,
o Duval tem 47,
pô. Ele aparece, né?
Ele diz que não, ele tem 47. Naquela final de 2005 da Libertadores contra o São Paulo, ele joga pela Tapa, ele tem a mesma cara.
Ele fez o gol.
Ele fez o gol contra
o... Se tu não lembra do Duval, porque tu não assiste esse jogo, não. Não, tu lembra do Duval.
2005, a final.
Eu lembro mais desse jogo também. De Duval eu lembro,
não. Magrão jogou muito.
Contra na final, pô.
Magrão, melhor em campo do esporte hoje. E teve Samuel Xavier também na lateral direita, muito vaiado pela torcida. Jogou mal hoje.
Sempre achei limitado.
Toda vez que pegou na bola no segundo tempo, bem vaiado pela torcida. Ronaldo Alves e Duval. Duval falhou no primeiro gol.
Lembrando outra zicada que Juventus no outro jogo que encaixavam bem. Duval e Ronaldo Alves levaram 3 gols de vitória hoje.
Que boquinha.
Duval falhou no primeiro gol, a zaga falhou no segundo gol.
A zaga
em si falhou no segundo
sistema
gol.
Sistema defensivo.
Todo mundo parou e Canu completou pro gol. Mas já falhando no primeiro gol foi.
Foram pedir impedimento, né, cara? Não pode. Foi. Eu acho que não sei porquê.
Terceiro também.
Não sei se é na hora do jogo que ninguém quer correr, tá cansado já. Ou não tá importância ao jogo. Mas é o seguinte. Todo mundo levantou a mão, mas levanta, mas corre, pô. Ele sabe que tem jogador que não corre, bicho.
Mas porque assim, o cara levanta, o cara não sabe que tu vai levantar não, tá ligado? O cara levanta e espera alguém correr.
Mas todo mundo levanta junto. E ninguém corre, pô. Se alguém corresse ali, pegava a porra daquela bola que o outro cara veio sozinho do lado, pô. Se alguém não levantasse a mão e corresse, tinha tirado o gol, pô. Eu não sei o que tem jogador. Eu, se eu fosse treinador de defesa ou treinador mesmo, eu ia falar muito sobre isso.
Enfim. Aí, completando a sistema defensivo, com o Sander na lateral esquerda, que ainda tá na Copa das Confederações ainda, e vai passar um tempo ainda. Aí, com Richelli, Patrick e Fabrício. Quando ele colocou...
Os três volantes ainda, né?
Tales no banco, e a formação foi com três volantes ainda, Diego Souza na frente. Diego Souza, Oswaldo e André.
Que a gente esperava aqui no podcast, que quando o Diego Souza voltasse à seleção, Vanderlei abominaria esse esquema com três volantes, né? Ele adicionou o Diego Souza aos três volantes, que inclusive foi a escalação mais reclamada de Diego Souza, de Franco, foi com o Diego Souza na ponta, Vanderlei repetiu para hoje.
Diego Souza começou o jogo jogando na ponta esquerda, não tinha jogada de linha de fundo, que é a pior burrice do mundo, ele fazer jogada de linha de fundo. Mas ele começou relativamente aparecendo pro jogo, pegando algumas bolas, fazendo pivô, tocando, indo pro meio. Mas boa parte do primeiro tempo ele apareceu no meio. E como um losango no meio campo, né? Ele sendo a ponta, mas ofensiva. Apareceu muito naquela posição. Eu acho que o Vanderlei não tá experimentando um local para encaixar Diego Souza ainda.
E fez o gol do
esporte. Fez o gol. De cabeça a bola sobrou para ele, foi esperto.
Oportunista
fez gol. Mas eu acho que tá querendo ver um lugar pra ele, porque André não vai sair do time. Nem André, nem ele vai jogar, nem ele pode jogar só aberto, fazendo jogada ali em fundo. Ele pode jogar aberto pra ir pro meio campo. Agora que seja diferente de um ponto, né? Que no futebol hoje todos os pontos tem que fazer jogar ali em fundo. Ou seja, ele não pode jogar ali aberto.
Não, eu ia perguntar aquela já, quem é o Candira do esporte?
Tem que ter o Candira, né?
Ele vai ter que abrir mão desse esquema que ele falou.
Não, se fosse o Candira, se vai estar em Tom Cruise, ele abria mão de porra nenhuma, não.
Tem que abrir mão aqui.
Ele vai ter que abrir mão porque é esse cara aí.
Voltando, foi a terceira partida de Diego Souza com o comando de Valério Luxemburgo. Ele tinha jogado contra o Botafogo. Contra o Avaí fora de casa, foi para a seleção e voltou, e hoje. E na minha opinião ele entrou errado. Eu não teria entrado com os três volantes, não teria entrado com o Richelli, Patrick e Fabrício, deixaria o Diego Souza no meio, porque o Richelli teve que armar a jogada de novo, e entraria com o Tomás. O Tomás,
na esquerda,
na esquerda
Oswaldo, centralizado. Oswaldo na ponta, André no meio e.
É, eu acho que
o centralizado. Ou a opção de Rogério também. O Rogério toma. Thomas que tava, teve uma lesão depois do jogo contra o São Paulo. E tava dúvida para esse jogo. Entrou no segundo tempo, no lugar de Fabrício. Ele só veio abrir mão dos três volantes no intervalo. Que ele falou até. Ele falou até que não fazia questão de mudar no primeiro tempo. Era normal fazer alterações no primeiro tempo. E dessa vez ele não fez. Ele viu que não estava dando certo, o Sport tinha levado dois gols. O Vitor estava melhor na partida. Chegava fácil no gol do Sport. O Magalhães teve que trabalhar. E o Sport não se achou no primeiro tempo. Achou aquele gol no finalzinho ainda. No caso, na minha opinião, ele errou na escalação. O Vanderlei errou na escalação. E mudou no intervalo com a entrada do Tomás. Tomás também que não entrou bem.
Eu vi o Tomás buscando o jogo no segundo tempo.
Acho que foi assim, para as últimas partidas dele, ele não entrou bem. Tava meio ainda, não sei se sentiu a. Que ele tava machucado, meio machucado, era dúvida pro jogo. Mas não entrou bem. E com isso, no segundo tempo, Diego Souza começou a armar a jogada. Tomás foi para uma ponta, Oswaldo para outra e André centralizado. E mesmo assim, o Sport começou a chegar, né? Perdeu uma oportunidade com o André. O André que estava bem no jogo, até agora eu também não entendi porque ele tirou o André. Colocar Leandro Pereira. O André que estava bem no campo e saiu aplaudido. E teve algumas vaias, aplausos também. Ninguém sabe, né? Pra quem foi.
Eu só queria explicar com a chegada de novo convidado aqui, que é a chuva, viu?
É.
Ele tá brigando com a chuva aqui.
Mas normal.
E ali aos 30 minutos também do segundo tempo, ele tirou o Sander e colocou o Marquinhos. Mais um atacante. E Patrick, que era volante, foi pra lateral fazer a lateral esquerda.
Outra boa partida de Patrick.
Patrick jogou
salvou
bem.
Salvou nessa derrota do Patrick.
Bom jogador, Patrick.
E com essa derrota, escancarou que não dá para Diego Souza jogar aberto na direita, na esquerda, ou de centroavante nesse ponto. Tem que jogar ali centralizado para criar a jogada, como no segundo tempo. E colocar, abrir mão desses três jogadores mesmo.
Eu acho o seguinte, Diego Souza tem que aprender a jogar como o Riquelme jogava.
Nossa.
Atrás de um atacante. Como ou no 4-4-1-1, ele sendo o primeiro um atrás do atacante. Que Riquelme é o seguinte, além de armar uma jogada, ele fazia gol de cabeça, entrava na área, sabe, finalizava sempre. E mesmo assim armava o time também. Eu acho que Diego Souza
seria um caso ponto de lança.
Não, acho que ponto de lança é o centroavante.
Não, ponto de lança é o centroavante no CM português, pô. Mas a posição seria a ponto de lança.
Não sei o nome dessa posição. Pra mim é o 10 atrás do atacante. Ele tem que aquela dinâmica de chegar de um lado, chegar do outro. Quando o time precisa de posse de bola, de tocar a bola. E entrar quando precisa de presença de área. Fazer o gol de cabeça. Eu lembro muito bem uma pessoa, o Riquelme, que fazia muito bem essa posição.
Tem ninguém mais baixo, não? Riquelme é complicado, bicho. Riquelme é complicado, pô.
Eu vejo muita diferença.
Mas eu acho que não. De qualidade tem.
E preguiça, jogando preguiça também.
Não, jogando, claro, também tem. Mas você, aquela função daquele jogador que quando precisa armar, ele arma. Uhum. Mas quando precisa fazer o gol, ele entra na área. Nunca foi centroavante. Mas também nunca jogou aberto. Nem nunca jogou como segundo homem. Eu acho que seria a posição dele em campo, seria a posição que o Riquelme fazia. Mas eu acho o seguinte, há muita diferença entre um e outro, não estou comparando, nem quero comparar. Mas eu acho que a posição
do meu... Nem vai deixar, pô.
Eu acho que a posição do meu campo que Diego Souza deve procurar no Sport hoje é essa.
E o Sport acabou o jogo ali no meu campo com o Richard, Tomás, Diego Souza, Oswaldo no ataque, Marquinhos e Leandro Pereira entrou no lugar de André, não entrou bem.
Marquinhos hoje na hierarquia, acima de Rogério?
Não.
Ele entrou e o Rogério não entrou.
Pois é, né? Acho que o Rogério. Aí Rogério também tá. Lembrei, Rogério tava machucado. Machuquei.
Ah, sim, explica.
Vai passar 3 semanas fora. Rogério.
Boa, lá pra contudir.
Boa hora, né?
Ótima hora pra ponta dele.
Mas é uma opção a menos agora. No caso, o Sport, ao invés de fazer, tentar um empate no segundo tempo, levou o terceiro gol do Vitória no final. E o Vitória que foi entrou com o Fernando Miguel, Leandro Salino, Canu, Fred, Jefferson, William Farias, William Correa.
Boa partida do William Correa.
Thiago, Patrick. Patrick jogou muito. Neilton e David. E Davi. Davi.
David.
É David.
David.
No ataque.
Tá no Brasil.
E René entrou no lugar de William Correa, o zagueiro. Cleiton Xavier entrou no lugar de Thiago. E André Lima, autor do terceiro gol.
Treinador Vitória é um velho conhecido de Pernambuco, Alexandre Galo.
Alexandre Galo. Era eu não gostei da contratação de Alexandre Galo com Vitória, mas...
Não gostasse?
Não gostei.
Porque venceu, pô. Quem ganhou o Sport, né?
Não, é... Até por ele ser treinador, tava na esperança do empate.
Do empate?
Do empate ainda, ou da virada, né?
Na hora que tava 2-1. Na hora que tava perdendo, na hora que tava perdendo.
Justamente por
antes do jogo, você...
Justamente por ele ser treinador.
Salientando a antesicada de Canives, de Canu. Que nosso comentário Gilvano disse que era péssimo jogador. Eu defendi e hoje deve ter imitado no cartola aquele pegou de assistência.
É, ele tem porte físico pelo menos, mas eu acho...
Eu acho bom zagueiro. Canu ou Freda foi com Canu.
Eu acho um desperdício de físico.
Canu ou Freda foi com Canu.
É um... Tem um ótimo físico, deve correr bastante, deve ser ótimo nos treinos. Mas eu acho que tem uma cabeça de bagre. É um velho de cabeça de bagre.
Mas vamos ao meu time, né? E no final do jogo teve algumas vaias. Diego Souza também, quando pegava a bola no final, aí tinha vaia. Depois tinha aplauso.
Mas já?
E o aplauso superava a vaia em alguns momentos.
Isso é porque ele
isso é o famoso,
seleção, né?
Não, isso é o famoso que... ouvido seletivo.
Porque pelo esporte,
não, assim, tinha
nada.
Não, ele voltou
não,
hoje.
Não,
estou
dizendo
ele,
que as vaias são merecidas ou não.
Não, ele voltou hoje, ele correu. Não pode falar, reclamar dele não, porque hoje ele correu, não se escondeu, como nas outras partidas. E deixou alguns companheiros na cara do gol, mas... Não deu. Deu um bom passo para André, mas André perdeu o gol também. E teve algumas ensaios de vaia, mas depois a galera começou a aplaudir e apagou as vaias. E o Sport com essa derrota entrou no Z4 pela primeira vez na.
Já com 5 jogos em casa.
5 jogos em casa, agora vai para uma tabela difícil agora no final de junho.
Tá bem enrolado ali embaixo, né? Tem 3 times com 8 pontos. É o Vitória, Sport e Atlético Paranaense. Tem um fora só. Todos estão com 8 ainda. O Sport tem a mesma pontuação do que tá fora, né?
Todos com 2 vitórias, né? Só que o saldo de gol do Vitória é menos 1, já pela vitória de hoje.
Todos os 3 têm a mesma campanha. É. 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas.
Verdade.
E o Avaí com 5, é o último hoje.
É, o Avaí, 5 pontos. Só tem mais que o Náutico, né? É o último colocado da Série A.
E assim, os dois times que estão colocando como pré-rebaixados, ocupando as duas últimas vagas. Avaí até o Goianiense.
O Sport está pensando em reforçar o elenco ainda? Parece que continuação da Série B ou da continuação da Série A? Ou já fechou o elenco?
Não, eu acho que não fechou, não. Eu acho que tem que
tá trazer... Está buscando ainda alguém? Não. Você acha uma coisa, mas eu tô falando assim, o Sport hoje...
Eu acho que o Sport está buscando, saiu a notícia agora que ele está buscando um meio ali.
Um meio campo?
Um meio campo para ser reserva de Diego Souza, né? Dependendo do nome, ninguém sabe como é.
Não seria essa vaga, não. Não seria dele, não.
Rapaz, poderia ser. Se ele começasse a mostrar futebol, começasse a jogar, ele tá a mesma coisa do ano passado. Ano passado ele foi titular, né?
A Série A todinha.
E essa tá no banco, não é um ano bom dele. Mas eu acho, na minha opinião, que não. Não deveria ser ele, não, pra substituir o Gostoso, não.
Então, esse jogo é o da base, cara. Os times de Pernambuco tem que fazer o seguinte: tem que continuar assistindo, pô. Pra você, não vai bem. Mas deixa no elenco. Quando tiver oportunidade, entra. Mas também não pode se desfazer de um jogador assim, né? Pra estar na casa. Tipo, ele pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas que fique no elenco durante um bom tempo, insistindo com ele ainda.
O Everton Felipe, ele é um jogador novo, tem 18 anos, 19 anos.
Jogador novo, apareceu muito cedo.
É, mas assim, ele já tem um laço de muitas oportunidades. Fica mais no caso da idade do que da oportunidade. Como o caso tá aqui com o Ayrton César, que já deu oportunidade demais e ali não vai.
Mas tem quantos anos?
Já tem 21, 22.
Não, pô, mas
por isso. Teve tanta oportunidade quanto o Everton Felipe, só que a idade o Everton precisa ir ganhando. E o Everton é mais jogador que o Ayrton César.
Mas às vezes o jogador precisa novos ares, sair do time pra se descobrir como jogador.
Mas também há jogadores ruins.
tem exemplos de assim como o Jefferson. Jefferson hoje é um do Botafogo, é um ótimo goleiro, chegou à seleção brasileira. Ele, no começo da carreira dele pelo Cruzeiro, não começou bem, teve falhas, e a falha dele é decisiva para a derrota do Cruzeiro. Foi, saiu do time por isso, mas sempre demonstrou um bom potencial, potencial, sempre foi um ótimo jogador.
Sim, voltando a falar do Sport aqui, o Sport que no fim não... Saiu a data do jogo da final do Pernambucano, dia 28 de junho, na quarta-feira, às 9h45, no Canal de Barros. Véspera de São Pedro. A final de Salgueiro e Sport. Vamos ver como esses dois times vão entrar nessa final.
A tabela seria pra fechar.
E saiu também a data do jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. Sport e Sarandi, primeiro jogo quinta-feira, dia 6 de julho, na Ilha do Retiro, às 9h45.
6 de julho já?
6 de julho. E a volta, dia 27 de julho. No Júlio Grodona, às 7h15 da noite.
E notícia quente é o seguinte: o meia que o Sport está procurando talvez seja o Wesley. Aquele que está no... Wesley. Aquele que foi revelado no Santos, foi pro Wolfsburg, ou foi Werder Bremen, voltou, tá no São Paulo.
É o doido da raça? Doido da raça.
Ele mesmo.
Ele foi um pênalti, André.
Bicho, na moral, eu lembro do Tava,
ele
pô.
Ele foi um pênalti.
Eu vou falar, André. Eu vou falar. Eu lembro do Tava. Tava eu... Acho que eu tava com o Danilo, pô. E no Danilo Rafael, se tiver, se ouvir, um abraço. E no papelada de Biel, pô. Eu juro a tu, eu falei sobre esse bicho, eu pensei, o Erlen ainda vai jogar por aqui, pô. Eu juro a tu, bicho.
É, essa notícia eu não sabia.
Eu devia, mas... Tem como postar isso em Betão?
Mas ia pagar aí muito, seria pô. Uma vaga pra substituir Diego Souza ali, né? O Wesley joga mais de volante, né? É mais volante, né?
Notícia quentinha, valeu Douglas.
Então pode ser que Luxemburgo
que onda,
queira
bicho,
esse,
que onda.
Esse esquema com três jogadores.
Que greia, velho.
Pode mostrar.
Mas o Wesley.
Talvez
o Wesley
seja o Candira.
Seja o Luxemburgo da própria. Seja esse terceiro homem.
São os convidados gaiato.
É. Seja o terceiro homem.
Pode ser com essa contratação, escancarando aí também a manter os três volantes.
É, aí queria um volante com mais qualidade pra sair.
Eu acho que o Wesley hoje é uma péssima contratação.
Não acho, cara, não acho.
Eu acho que é uma péssima contratação.
Não acho.
Ele tá muito
até
mal.
Porque o Devon do Sport pra mim seria Richard e Patrick, bicho. E...
Só os dois, né?
Seria os mas dois, seguinte, se fosse barato, três, bota um da base, porra.
Sim, eu sei. Mas aí botar um na base.
Tem Fabrício, tem Tadson. Com uma falta. Série A difícil dessa, que ele quer alguém mais garantido.
Mas o seguinte, o L não é, pô.
Mas o seguinte, mas se idealiza o meu campo com o Wesley jogando na direita, que fez, querendo ou não, Santos jogou assim. Jogou bem
o
no
O L tá na casinha dos jogadores, que deve muito dele a Neymar, pô. O Wesley deve ter animado demais, pô. O Wesley é André. André tem mais potencial que o Wesley.
É bom,
mas ele deve muito dinheiro. Joga a seleção, ele deve tudo a Neymar, pô. Marquinhos Catarina, que é bom jogador, mas o auge dele foi no Santos, deve dinheiro a Neymar. Até Ganso.
Zé Love.
Zé Love, pô. E o Wesley é um do
O Santos de Neymar, o Neymar levantou muita gente, né? Levava muita gente.
Acho que ainda falta um meia ainda ali pra Diego Souza.
Tá opção pra Diego Souza, né?
É. E vamos falar agora aqui.
Vamos ver a próxima rodada, da Série A.
Falando amanhã, né? Cruzeiro e Grêmio. Que
Cruzeiro e Grêmio amanhã.
Eu acho que Mano Menezes cai amanhã.
O fechamento da nona rodada amanhã. Já temos Cruzeiro e Grêmio, né?
E já na quarta, Vitória e Santos, no Barradão.
Tem descanso não, pô.
É só pauleira. Botafogo e Vasco no Engenhão, clássico. Palmeiras até Goianiense na Arena Palmeiras. Galo e Sport no Independência.
Vai pagar quanto o Palmeiras, bicho?
E o Galo? É, até Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. Jogo difícil pro São Paulo de novo. Avaí e Fluminense na ressacada. Corinthians e Bahia na Arena Corinthians, jogo bom. Ponte Preta e Cruzeiro no Mojave Clarelli. Flamengo e Chapecoense.
Chapé vai cometer esse crime, né?
Lá no Luz Brasileiro, a Ilha, não sei de que eles falam lá. E Grêmio e Curitiba na Arena do Grêmio.
É Luz Brasileiro o nome do
Luz Brasileiro, né?
Na Ilha do Governador.
Na Ilha do Governador.
Com a tabela. A tabela hoje está o Corinthians em primeiro, com 20 pontos. O Grêmio em segundo, com 18. Terceiro, Curitiba, com 15. Quarto, Santos, com 13.
Aí vem o caminho do japonês.
Aí vem Chapecoense em quinto, com 13. Vasco em sexto, com 12. Olha o Vasco.
Vasco.
Sétimo, Botafogo, com 12. Oitavo, Ponte Preta, com 11. Nono, Fluminense, com 11. Décimo, Flamengo, com 11. Décimo primeiro, Bahia, com 10. Décimo segundo, Palmeiras, com 10. Décimo terceiro, São Paulo, com 10. Décimo 14, o Cruzeiro, com 10.
Parece nota. Nós ficou de samba. Cruzeiro, nota 10.
15º Galo com 9. 16º Vitória com 8, que saiu da zona. E deixou o Sport lá em 17 com 8 também. O Atlético Paranaense ganhou 18º com 8. 19º Atlético Goianiense com 6. Em último, hoje, é o Avaí, e com 5 pontos.
Levi, lembra agora a tabela que a gente falou na rodada passada, que era ruim. Até o Mineiro e Palmeiras está atrás do Sport, porque o Mineiro ia passar.
Com certeza.
Já passou.
Passou nessa, nessa rodada.
Já passou, uma rodada já passou.
Com a derrota do Sport em casa, o Atlético Mineiro ganhou, o Palmeiras ganhou e o Flamengo empatou. E o artilheiro hoje é Henrique Dourado, com 8 gols.
Então, pessoal... Eu acho que fechamos,
né? Fechando a Série A.
Então, chegamos ao final de mais um podcast. Nosso episódio 1, hoje. O anterior foi o piloto, temos o plantão. Plantão a gente vai ficar fazendo quando der. Quando a gente estiver em plantão.
É quando der.
Por isso que o nome é plantão.
Ninguém paga agora, hoje está pra gente, então plantão é quando der.
É, plantão é quando der. E os episódios vão...
ser fixos.
Toda segunda-feira a gente vai estar apostando, acho.
Já que é basicão, você é pesado. A não ser que alguém morra.
Ave Nossa Senhora. Então, aí a gente separou um pouquinho um final, um pouco do tempo para fazer o momento 90 mais 3. São uns 3 minutos de decréscimo, final do jogo.
Grande finale.
É o nosso momento. A gente vai separar aqui um pouco de espaço para falar... Nossas experiências.
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Particulares.
Fazer uma.
Coisa diferente. Esse quadro vai sempre mudar. Nunca vai ter uma pauta específica. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o que vai dar esse quadro.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês tiverem a resposta, respondem no comentário do Facebook ou no site da gente. É uma charada, na verdade. O que é? Tem medo de cobra, buzina
de novo,
e acarajé.
De novo, bicho.
Alguém me responda. É algo pra falar, né, nega?
É a piadinha de Pedro Neto.
Não, é charada, pô.
É charada, né? Pô, deixa no ar.
Deixa no ar.
Quem entender, vai entender.
Deixa no ar.
Quem entendeu, entendeu.
Eu tô com sono.
Tá com sono?
Tô com sono.
Duas horas já da manhã.
Não, vai estar mais tão momento mais tenso do
que eu tô com sono. Tu vai falar que tá com sono, bicho.
Tô com sono. Tô com fome também.
Amigo difícil.
Fome? Hoje tem neném, não. Isso que tá devendo lá, né?
Cala a boca.
Entrego logo.
Só eu não.
Eu entrego
só
logo.
Eu não.
Entrego logo.
Só eu não. Tem outro aí também.
Tá aqui?
Ah, tá ali.
Porque chegou lá dentro.
Entrou o mudo e saiu calado.
Entrou o mudo e saiu calado. Falou nada. Falou alguma coisa aí pra terminar.
Ele ficou meio chateado porque. E Gilvan interrompeu ele ali, mas...
Era só ter pedido pra ter falado.
Não. Ele suspensão, dá suspensão.
Queria falar o quê?
É.
Não, sobre o futebol final de semana, eu estou meio desatualizado e não quis errar, né?
Tava apurando, Patrick, esse final de semana. Tava apurando.
Tava me drogando. É o São João e...
Resposta. Ontem eu tive um sábado ecumênico e religioso.
Eu
fui à tarde pro jogo do Santa Cruz e à noite pro Fórum Atlântico. Foi um sábado ecumênico e religioso.
Mas aí nesse intervalo ainda teve a Pizzaria Atlântica.
Tem,
né?
Pizzaria Atlântica que tem. É marítimo, não é mais religioso.
É marítimo.
Essa galera tá com bolso. Mas a galera tá com bolso.
Não, mas depois do jogo,
eu paguei os pecados.
Depois do jogo, eu os pecados.
Depois do jogo, eu vou pra Nanã.
Eu paguei os pecados.
Eu paguei os pecados. Tá pagando bem o podcast, pô. Tá dando dinheiro já.
Dinheiro na boa, a gente tá gastando.
Esse dinheiro tá chegando, não.
A gente só tá saindo do bolso pra manter.
E onde, mano? Tava onde?
Eu ontem, sábado, né? Eu fui pro Roda Paróquia.
Também? Culto ecumênico?
Da paróquia.
Não, pro Roda Paróquia porque fui mandado, né? Pra ir, eu tinha que ir. De todo jeito.
Trabalho?
Não, fui a trabalho, mas é como se fosse, né? Fui mandado.
E terça-feira tem trabalho?
Terça-feira tem, né?
Terça-feira tem trabalho.
Tamo lá. Pra cobrir esse jogo aí. É em Recife, né? A gente tem que cobrir o jogo, né?
É verdade.
Não foi nenhum telespectador pro jogo do Sport, né?
Foi, verdade.
Não sei por quê, tá deixando de ir ou não quer ir.
Inclusive,
eu acho que tem torcedor do Náutico que já foi mais pra Ilha do Retiro que algum torcedor do Sport foi esse ano, viu?
É, inclusive.
Vai, Pablo.
A gente.
Direto pra Pablo.
O podcast Gato Preto que a gente é, só tem uma vitória até agora com a Santa Cruz, mas nenhum em loco.
Verdade.
Tudo nenhuma foi. Vitória em loco.
Verdade.
A gente no estádio não ganhou nenhuma ainda.
Vamos ver se lá de semana.
E tá difícil.
Vamos ver terça-feira.
E tá difícil, né? Tem América Mineiro contra o Santa.
Não, mas aí ninguém aqui vai pra BH, né, pô?
Goiás contra o...
Ninguém aqui vai pra BH.
E o Sport pega o Galo, né?
Momento mais treino, o final, não fala de futebol, não, pelo amor de Deus.
Não, tá no caso, tu seria o nosso enviado à arena, né?
É. Que
tu... Mas tu vai pra arena.
Tu mora mais perto, né?
É, tu vai pra
eu
arena.
Eu vou pra perto, né? Vou estar na Universidade Federal do Pernambuco, eu vou pra arena.
Tu vai pra arena. Pra
casa eu vou. É, todo mundo perguntou aí, né, onde o cara integrante tava e ninguém perguntou onde o La Vega tava, né? Ele sabe também.
Se escondeu, rapaz. Sumida. Se esconde ele.
Acaba o programa. Acaba.
Não.
Vou fechar o notebook.
É. Fechando.
É. Eu acho que já deu, pessoal. Esse foi o momento também do Mais Três.
Um abraço a Douglas.
Eu tava longe, Patrick. Longe. Toda negatividade.
Um abraço a Douglas que vai dormir às 6 horas da manhã.
Faz, eu já tomou banho de novo, né? Foi o jogo do Sport, né?
Acaba.
Perdeu? Só quando ganhar.
Agora só depois do São João.
Valeu, Douglas. Falou.